antes da gente começar, temos jabá, Bicozitos! Olha só, Fiction Corporation está de volta.
Oh, maravilhoso.
Maravilhoso. Fiction Corporation está anunciando aqui com a gente as camisetas da Jaeger Academy. Já anunciou com a gente na época do Jurassic Cast, tá aqui anunciando de novo, camisetas de qualidade, trazendo sempre ali estampas que tem a ver com os filmes do nosso coração, os quadrinhos do nosso coração, games do nosso coração.
Camisetas que você não encontra em lugar nenhum, com a malha maravilhosa no tamanho que cabe em você.
Eles têm uma qualidade incrível, o atendimento é personalizado e outra coisa que é fantástica também da Fiction Corporation é que eles são fãs como nós, Beconzitos. É de fã pra fã. Então é o seguinte, Fiction Corporation tá com a camiseta da Jaeger Academy.
São duas, uma preta grandona com um logo gigante e outra douradinha com impressão em alto relevo, velho. Aquilo ali eu vou dar balão numa.
Fora isso, Beconzitos, dentro da ideia do Círculo de Fogo, tem também as camisetas temáticas de cada robô. Olha só, é só dar uma olhada aí, fictioncorporation.com.br, você vai saber todas as camisetas que eles estão disponíveis. Já tem camiseta disponível sobre o jogador número 1, Ready Player One. Compra logo a sua para dar tempo de chegar para você ir assistir o filme. Outra coisa, Beconzitos, usando o cupom Portal Refil, tudo junto em letra maiúscula, lá direto no site da Fiction Corporation, você tem 10% de desconto nas compras. Além disso, na fanpage deles do Facebook, tá tendo um sorteio lá. Não vou falar o que é aqui para as pessoas irem lá e clicarem para saber o que é. Então entra lá no Facebook da Fiction Corporation, os links estão todos aqui no post deste programa.
Maravilhoso!
Fictioncorporation.com.br.
Cupom Portal Refil.
Acessa lá agora, vai!
E não é que fizeram Megazord?
A minha criança interior não consegue gostar do segundo como do primeiro. Desculpa, gente.
Isso sim, o podcast do Portal Refil Coruja.
Olá, como feliz estou de estar aqui neste momento. É uma alegria muito grande.
Eu
é uma
não.
Alegria muito grande. É claro que você tá feliz, você foi me buscar, você que me trouxe.
Esse é um filme que a gente sabia que você gostava e a gente queria a sua presença aqui pra falar bem do filme.
Uhum.
Porque você é um grande defensor do primeiro filme.
Puto!
Hoje estamos aqui pra falar sobre Pacific Rim, ou Círculo de Fogo. Eu acho o título, a tradução, horrorosa.
Mas tem uma explicação pra... Eu vou te dar.
Ela tá certa, mas é uma merda. Porque pra mim, o Círculo de Fogo é outro filme. É aquele filme antigo do Sniper.
É o sexo mais sujo do cinema.
E o nome dele é bem anterior a esses filmes, se não me engano, é de 2000 ou antes.
Antes disso.
90
e alguma coisa.
Não, 90 acho que não. Mas enfim, é um baita filme esse Círculo de Fogo antigo. E aí, quando saiu o Pacific Rim, tinham que chamar de Círculo de Fogo, porque é o nome realmente...
Da falha.
Do lugar da falha feita, geográfica. É. E aí ficou um negócio meio esquisito, Círculo de Fogo de novo. E aí tem dois filmes com o mesmo nome
tipo
e um não tem nada a ver com o outro, né? Tipo Avatar, pois é. Enfim, hoje nós vamos falar sobre o primeiro filme, que é de 2013. E sobre o novo filme aí, Círculo de Fogo, A Revolta, ou Pacific Rim Uprising. Eu sou o Brunão e hoje eu estou aqui com Arthur Boni.
Oi, gente, tudo bom? O sonho tá gostoso.
Baconzitos.
Oi, tudo bem? Como vai?
E Bruno Coruja.
Esse sonho de 3 dias tá aparecendo na minha vida. Ele tem uma camada, mas pouco recheio.
Ok. Ninguém sabia.
É a segunda frase do cara já,
é
né?
É porque velho? O menino falou do sonho aí.
Pra quem não tinha nenhuma, já tá com duas aí.
Eu gostaria de dizer aos ouvintes o seguinte. Isso é sério. Eu queria primeiro pedir desculpa. Vocês já ouviram eu pedindo desculpa no começo? Estou pedindo desculpa novamente aqui, porque esse programa é o programa que provavelmente, a partir do começo dele, daqui a 10 segundos, talvez, ele não vai ter mais edição, tá? Por quê? Vou avisar. Hoje a gente tem o Arthur e o Coruja no mesmo programa, dentro do estúdio. E o Arthur e o Coruja falam um por cima do outro, sempre. Então, não tem como eu editar esse programa de uma maneira, né? Assim, é, tipo, eu vou levar 7 dias pra editar esse programa. O que não vai... Não, eu não tenho tempo. Tá?
Tem, tem.
Nós estamos gravando hoje, que é quinta. Eu não trabalho final de semana mais.
Ah,
tá?
Mas aí...
Eu não trabalho final de semana mais.
O sindicato votou que agora...
Não, não é sindicato. Ah. Eu não recebo um puto pra editar essa merda. Eu não vou gastar meu final de semana. Tá? Então, sinto muito. Esse vai ser o programa com menos edição da história.
Quem sabe faz ao vivo, já falei.
Então, é isso. Já peço desculpa de novo. Esse programa vai ter spoiler pra caramba sobre o primeiro filme, pô, de 2013. E o novo filme também, Pacific Rim 2 aí. A gente também vai ter spoiler. Mas quando a gente for falar do 2, aí a gente fala que vai ter spoiler, tá? Pra as pessoas saberem que, né? Senão já vai ser bagunçado o suficiente com todo mundo falando um por cima do outro. É isso, daqui a pouco a gente volta. Desculpa de novo.
Vai, monjinha! Lembra de nós! Lembra de nós!
É isso assim! Problema do refil!
Círculo de Fogo Pacific Rim. O primeiro filme, 2013, filme dirigido pelo Guilherme Del Toro. A gente já falou do Guilherme Del Toro aqui, sim, quando a gente falou da Forma da Água, então não vamos ficar repetindo. O segundo filme já não é dele, mas aí a gente fala disso depois, apesar da produção ser dele, mas eu acho que é porque ele é o dono, mais
o
ou menos,
da
ideia do Pacific Rim, dos monstros, etc. Ele gosta muito de monstros, a gente sabe disso. Ele gosta de robôs gigantes, etc. E o que foi, Beconzinho? O que você tá com a Eva?
Esta porra não faz sentido.
O quê?
Primeiro filme. Aparecem os kaiju e o povo vai e mata os kaiju com o quê? Com canhão, tiro e bomba. Matou o primeiro kaiju. Beleza, vamos matar mais kaiju. Como é que a gente vai fazer? A gente vai fazer umas metralhadoras maior? Ou a gente vai fazer uma porra de um robô que precisa de dois caras pra tocar?
Ah, mas eu... Aí eu...
E pra que dois caras? Dá o controle de Xbox pra esses filha da puta. Ai, um moleque de 12 anos.
Ai, ai.
E mata todo mundo. Não, precisa botar dois caras pra fazer um transcendental. Fazer a transadinha igual... Igual do filme do Demolition Man com a Sandra Bullock. É o transão lá, ó. Põe os eletrodos, vamos transar aqui e vamos pilotar a porra do robô.
Barbarella também, antes
do,
ainda.
Do Barbarella também.
É tudo referência,
pra
gente.
Que?
Referência.
Então, eu acho
eu
que...
Eu vou fazer um negócio complicadíssimo pra trocar porrada com os monstros?
Sim, no porque mundo. São seres humanos defendendo seres humanos, meu amigo. Seres humanos pra defender seres humanos. Não é máquina pra defender seres humanos. A máquina ali tá sendo usada por um humano para defender os outros seres humanos. Essa que é a questão ali, meu.
Eu não falei nada até agora.
E é o que pata divertido. Se não tiver um humano correndo risco, neguinho toca o foda-se, não sabe como é que é.
Porque...
Se não tiver um humano tocando, ninguém vai se preocupar. Ninguém quer saber, não. Destrói aí, constrói outro. Só que como tem um humano ali, a gente se preocupa, a gente se identifica. A gente tem uma ligação com aquele robô apanhando.
Você tem um... Como é que é um sincronismo com o carinha?
Exatamente. E aí ele foi mostrado no filme, explica, que são dois pilotos porque é conexão neural de um só. Pra controlar um bicho daquele tamanho. Tamanho tão grande, não dá. A potência do humano não aguenta.
Ai,
ele,
como era grande.
Entendeu? Aí ele tem, fica dando pala, sangra o nariz, estoura o olho, é maluquice. É o início do filme, mostra isso, pô.
É desculpinha esfarrapada.
Pelo amor de Deus, é cinema. Olha não, só, é um filme de robôs gigantes brigando com monstros gigantes. Não precisa ter coerência depois disso. A sinopse tá aí, já tá entregue. Tanto que a parte chata do filme é a parte de história.
Eles fizeram pior do que Power Rangers, que põe 5 caboclos pra tocar o...
Ai, meu Deus do céu, uma nave se pilota sozinho? Vamos lá, meu.
Não, mas você precisava de um,
não,
cara.
Tem que ter um artilheiro, tem que ter alguém pra fazer uma coisa. O Power Rangers é a mesma coisa. O Power Rangers, cada um ali assume a posição de uma coisa. É como se fosse uma nave gigante.
Não usa nenhuma bala. É no murro.
Meu amigo, primeiro... eu quero que ele use bala. Eu quero que ele continue pegando os navios e sentando o navio na cabeça do monstro.
Isso é legal
mesmo.
Ah,
não, velho.
Tô entendendo, Arthur. Fala aí, Arthur.
Eu gosto. O petroleiro é do caralho, cara.
É não. Mais legal o cara pegar uma metralhadora gigante que... Aí é feio. O negócio que nem... Do bicho sentar um murro.
Zitz. Você lembra do Evangelion?
Evangelion era um cara só pilotando.
Tudo bem, aí eu concordo contigo.
A pior coisa desse filme são dois caras pilotando.
Por quê?
Velho, não tem motivo.
Por que que não tem motivo? Não existe um motivo, uma explicação ali plausível pra parada.
Não, bosta. Explicação bosta. Velho, o Neo no Matrix controla a porra da Matrix inteira. Aí não, porque nesse filme aqui, os seres humanos
sabe
precisam
que foi
ser
essa explicação, mas... Porque se ele não tivesse botado só dois caras lá, um cara lá... Mas tem que ficar explicando, porque as pessoas gostam da explicação.
Não, tem que botar mimizinho. Porque tem... Não, mas... velho, põe um controle ali, velho, um joystick, ó.
Que joystick é o cara não tá correndo risco nenhum, né? Drone não, Beconzitos.
Não, ele tá lá dentro.
É um robô gigante.
Ele tá lá
ele
dentro,
tá lá dentro sentado
no joystickão.
Não faz sentido.
Que nem um caça F-16.
É muito mais legal do jeito que é. O cara... Sabe por quê? Deixa eu te explicar. Aí eu vou também o ponto de vista da luta da porra dos robôs.
E aí o pior, eles não conseguem fazer o sincronismo dos dois pilotos pra fazer o mesmo movimento.
Sim,
aí
faz.
Aí bosta. Não, não faz. No primeiro filme não
eu
consegue, no segundo
o primeiro
não consegue.
Filme, no segundo filme é uma coisa. Ele tá falando do primeiro filme ainda ou a gente tá falando do segundo?
Do primeiro. Pera mas aqui, no primeiro já não consegue.
Vou botar o microfone de volta ali pro Rosto vir falar pra gente que a gente tá falando do primeiro filme ainda, não tá falando do segundo?
Eu tô quietinho aqui, cara.
A minha questão aqui é o seguinte. No primeiro filme, que é a parte que eu, de verdade, me divirto até hoje, eu vi o filme hoje e eu fico maluco de novo. Porque exatamente, eles são robôs e você percebe que eles são robôs. Eles são robôs possíveis. Você vê que é algo que foi construído. Existe uma engenharia ali, existe tudo. Na hora que o robô vai dar um murro, você vê as paradas no cotovelo se ajustando pra não sei o que, pra dar um murro. Você sente o peso da ação que tá acontecendo. Você vê o humano. Você pega e vê o humano.
Tá na moda, caralho, é foda.
Desculpa, meu. Eu tô jogando aqui.
Você pega e você vê o humano dentro da máquina, ele fazendo força, ele fazendo força, pra dar potência, força, pro murro ali, pra aquela batalha, entendeu? Tem uma ligação, é bom, velho. É bonito de ver a ação do filme.
Não, velho.
Se tem uma coisa que não tem de problema no filme, é a ação do filme.
Não tô falando da ação, eu tô falando que a única coisa que não vende essa porra dessa desgraça desse filme é precisar botar dois caboclos lá dentro.
Eu não entendi ainda qual é o problema de botar dois ou botar um. Qual é a diferença?
É um pra você. Ai, tem que juntar as mentes, e aí...
Você tá sendo jovem. Você
não,
tá
não
sendo,
tô sendo jovem,
jovem
velho.
Você tá sendo jovem que tem que arrumar algo pra arrumar a picuinha. Porque ter um ou dois não faz tanta diferença assim.
Faz que a porra do filme inteiro fica aqueles dois caras que estão com um elo mental conversando um com o outro.
Que do filme inteiro, o cara morre na primeira cena do filme, né?
Não, bicho, quando tá toda cena de luta, então, quando os caras estão trocando porrada, independente de quem que seja, dentro da desgraça do robô, fica o povo lá, faz não sei o quê, dá um murro não sei o quê, vem comigo e não sei o quê.
Sim, velho,
tu não tá dentro da cabeça do outro, tá conversando pra
mas
quê?
Mas não é bem assim, ele mostra isso também no filme, aí é que tá
não.
A pessoa que não assiste o filme e não presta atenção no filme.
Prestei atenção 100%.
Não presta atenção, porque ele fala que você, quando você tá ali, os dois estão conectados, você não pode ficar se preocupando e se ligando numa lembrança só, numa coisa fixa só no momento.
Não, não
então,
é lembrança.
Então, mas tô falando assim,
mas o
pensamento
inteiro...
dos dois tem que estar... Eles estão conectados pra fazer o mesmo movimento, sim.
Então, o tempo inteiro eles estão lá. Estamos juntos, vamos usar nossas mentes para usar o robô e etc e tal. Sim. Mas o que acontece? Vamos dar um morro, não sei o quê. Velho, vocês já estão conectados pela mente.
Qual o problema de falar?
Ah, não?
Tu tá em casa jogando com o seu joystick. Já que você quer um joystick, vamos botar um joystick na jogada. Você tá em casa lá com o seu joystick. Você não xinga, você não fala. O outro cara tá lá do outro lado. Muitas vezes o cara não tá nem escutando, não tá nada. É a mesma coisa. Ele é um ser humano tendo uma ação. Ele tá falando,
mas
tá esbravejando as coisas.
Mas eu não tô conectado na cabeça do neurônio do outro cara lá do outro caso
do chapéu. Cabeça do neurônio.
É, velho.
Ficou muito bom.
Mas, velho...
Foi engraçado
o que você falou. Direito?
Não, para.
Não, Benício, você
tá
não, bota, não, não.
Você tá tentando arrumar picuinha, coisinha tô, onde velho. Não tem, velho.
O Guilherme Del Toro comeu cocô quando ele escreveu, escreveu essa tecnologia aí.
O Del Toro só comeu cocô uma vez na vida até hoje. Uma vez na vida. Quando ele parou de fazer o Hobbit. Aí foi a única vez que ele comeu cocô na vida.
Robô. Foi bom. Os Kaiju.
No primeiro.
São
no
massa.
Primeiro.
Não, não. Os robôs são massa. Os Kaiju são massa. A história. Portal dimensional fera.
Assim, a história nesse ponto aí é legal. Porque aquela outra parte da história.
O conceito.
Justamente. Quando vai mostrar a parte humana dessa história.
O conceito.
Muralha,
okay. Não sei o que. Aí na hora que ele vai explicar.
Tá me zoando.
Caga tudo.
Que caga tudo, eu não acho que...
Caga ele... tudo, velho.
Eu acho que ele nem precisa ficar caga explicando tudo. Muita coisa,
pra quem é que precisa aquela chinesinha no meio da parada e... Ai, meu
tecnicamente
Deus,
era japonesa, mesmo, só pra dizer.
Hã?
Tecnicamente era japonesa.
Ei. Ou coreana, não sei, velho.
Sim, mas é isso que eu tô falando. Essa parte aí...
Saca?
Ela era de Japão.
Mas é isso que eu tô falando. Essa parte aí, Baconzitos, que exatamente você tá falando, da menininha,
ei,
de treinamento.
Ai, ai, ai.
Isso aí... Ô, Brunão, pega o microfone aí, porque essa parte aí foi a parte que você falou, no cara. Sabe qual é o esquema?
Essa gostaria de dizer que exatamente. Até agora.
Você tinha que arrumar mimimi? Você tinha que. Calma aí, ô Brunão! Caralho, Brunão! Peraí! Eu já vou puxar a sua. Eu já vou puxar
a sua. Chama o cara! Pai. Aí depois você começa a falar,
você
caralho!
Puxar a fala dele, é só que o microfone tá perto pra ele já começar a falar.
Isso.
Porque qual é a questão? Eu acho que se você arrumasse esse mimimi todo que você tá arrumando aí do filme. Pelo esse motivo, exatamente como o Bruno falou, que é essa parte da história da menininha, lá com o pai, e aí treinamento, e a frescura, e o cara com o cachorro, e aí ele é babaca, e do nada ele não é mais babaca. Isso aí, eu entendo, é chato. Essa é a parte enjoada do filme, que é mal feito.
E a tecnologia dos Jaegers.
Não, mas a tecnologia dos Jaegers eu achei maneiro, sabe por quê? Mostra cada um de uma geração com tecnologias
diferentes. Os robôs
diferentes,
são legais, a forma
dele.
De pilotar eles é um cocô.
Ah, eu acho maneiro, é um cocô, eu velho. Gosto de verdade.
É, não. O filme, velho, o filme é ruim, mas é bom.
Não. O ruim, favor, mas é bom, é outros filmes. Esse aí é bom porque é bom.
Não, ele é ruim.
O novo é isso, viscoso, mas gostoso. O velho não, o velho,
velho é
bom,
ruim.
Bom. O velho é bom, porque eu vi hoje pra ruim. Ter certeza disso. Mas o filme só é assim, ó. É um cara que, como a maioria aqui da sala, pelo menos, cresceu vendo essa parada, se identificando com isso, e ele queria botar
fazer
na tela
monstros dele.
Gigantes lutando com robôs gigantes de uma maneira de verdade, de uma maneira mais, assim, mais real, uma parada
sem ser não um
tão
cara fantasiado.
É, velho. Essa que foi a questão. E ele entregou isso, sacou?
Uhum. Aí ele vai lá e põe os caras pra transar mentalmente pra poder pilotar o robô.
Quem transou mentalmente? Não tem isso no filme.
É igualzinho.
Você tá botando... Aí que tá. Olha, não, não, não.
É igualzinho.
Você tá botando um monte de coisa que não tem. O filme é family friendly. O filme é family friendly e não tem essas coisas aí.
Eu conheço seus poderes Jedi, malandro. Essas porra não funcionam em mim.
Brunão.
Vamos lá, Brunão. Volta.
Pois não?
Bom
não,
dia, Brunão.
Eu tô me divertindo com a
conversa. Você se divertiu no filme também. Para, você vamos
gostou,
falar do
gostou.
Primeiro filme.
Eu acho que o Baconzitos tem razão e o Coruja também tem um pouco de razão.
Concordo
o
também.
Pera, Brunão. Fala aí de novo, só pra ver se aqui, porque não tava gravando não, né, Miotti?
Tá, tem que estar tá gravando, seu maluco.
Fala aí de novo, repete aí de novo. a segunda sentença. O Coruja...
Também tinha um pouco de razão.
Ah, agora você botou um pouco. Bota a primeira na edição, Miotti, porque na primeira não tem um pouco, não. A primeira tem só razão.
Garante, cara, que porra é essa?
Que, porra, um elogio assim vindo do Bruno.
É porque eu acho o seguinte, eu concordo que a parada mais chata do primeiro filme, e consequentemente do segundo, mas mais do primeiro, porque isso é um foco grande, eles perdem muito tempo com essa parada.
Verdade.
É o lance de o robô ter que ser pilotado por duas pessoas. Eu entendo do Del Toro ter ido por esse lado pra ser o diferencial do robô dele. Não é só um cara lá em cima pilotando ou um cara pilotando pelo drone, como se fosse um drone. Tem que ter essa parada e usar as memórias. É pra ter um motivo, pra ter uma coisa
científica,
entre aspas. Mas é uma solução merda. Se não tivesse essa parada, eu acho que o filme podia se despreocupar mais com a realidade e se divertir mais com a pancadaria. Uhum. Porque quando entra na pancadaria,
é bom.
É divertido pra caralho.
É foda.
É foda pra caralho.
Então, agora eu entendi o que você tá falando, que o Beconzinho tava querendo falar. E aí agora eu entendi melhor da forma que você falou. Porque assim, ó, o problema não é que são duas pessoas pilotando. O problema é como foi apresentado... Sim. A maneira das duas pessoas pilotar. Aí eu concordo que talvez no filme, o jeito que é trabalhado é chato, podia ser diferente. Mas duas pessoas pilotar não é um problema.
Até porque, quando a gente assistia Changeman,
sim.
O robô era pilotado por cinco, cara.
Exato. Se pá, não, 16.
Beleza. Entendeu? Tinha um principal que era quem realmente fazia
o cara
tudo.
O pilotava, o outro cuidava do não sei o quê,
não.
O outro fazia
não.
Usa a espada,
não.
Gente. Agora é a hora da. Todo mundo só tinha uma função: apertar o mesmo botão não, na hora pra soltar o especial.
Não. A função de todo mundo ali era fazer a coreografia.
Isso.
Com a mão.
Sim.
Na hora de acionar a espada.
O que comandava o robô. O robô agia de acordo com o que você tava fazendo a coreografia.
Eu sei, coruja. O que eu tô dizendo é que no Super Sentai lá, precisava, em teoria, de cinco pessoas pra pilotar, porque um era um braço.
Cinco veículos,
cada um. A cabeça é o principal.
Quem resolvia era sempre o vermelho.
Era.
Ou o branco. Sempre o vermelho.
É, não, o branco Rangers, só apareceu no Power Rangers, que já não conta.
Que já não vale. O que valia mesmo era o Changeman. Era o Changeman e o Flashman. É isso que vale. Então, assim, o que eu acho legal do filme é essa homenagem a esses sentais.
Legal.
De luta de robô gigante com monstro gigante. Isso eu acho foda no filme. Eu acho legal pra caralho. As cenas de luta são incríveis.
São.
Sabe? Aquela cena
do petroleiro.
O foguetão no cotovelo, velho.
O Rocket é foda. O cara... Vinha arrastando a porra de um transatlântico no meio da cidade.
Do caralho, velho, aquela
hora. Enfiar na cara do bicho. É do caralho.
Como se fosse uma arma, ele dando um tiro, não ia ser tão legal?
Não, eu acho que ia ser legal se ele tivesse. Se ele tivesse uma metranca tipo Gundam, ia ser foda também.
Sim, mas você pensa comigo. Sacou? Sabe qual é uma parada que o Arthur, a gente falou disso? Na hora que ele pega um navio, do jeito que é feito, é isso que eu falo, é bonito demais, bro.
O que eu acho legal...
Você vê aquele barulho do navio levantando.
É
o peso da porra.
É isso que eu acho legal.
A pancada do navio é bem feito
essa
demais.
Essa parte, você falou a palavra essencial pra esse filme funcionar, coruja. O peso.
E tem uma coisa muito importante nessa cena. Os containers estão colados no navio.
Sim.
Porque ele pega o navio de container, levanta
arrasgando tudo.
O container fica ali. Ninguém se preocupou em fazer os containers sair e cair.
Mas você sabe o que é isso? Mas você sabe o que é isso? Isso aí é uma zoeira com como era feito os Super Sentai antigos.
E outra coisa, ninguém
que
vê.
Era tudo de isopor, era tudo de plástico. Você via que era, entendeu? Isso aí é um jeito...
Desculpinha.
É, não. É um jeito do cara fazer uma homenagem àquilo ali.
Na real, entendeu? Pra mim, eu lembro até hoje quando eu assisti, eu falei... Ó, porra, pro Cris que não chega, né? É Curitiba aquilo ali. O bicho tá... Vai atrasar as minhas encomendas tudo agora, essa porra.
Até porque tem uma hora que ele pega... Essa hora eu acho legal também. O Gypsy Danger pega os containers e bota na mão pra mão ficar mais dura.
É, pra ficar uma
pra dar porrada. Essa parte é maneira também.
Vira um soco inglês, cara. Vira um soco inglês.
É foda.
Os containers viajam tudo... Não tá nem amarradinho, não?
Não.
Não.
É empilhado.
Então...
Tem vídeos e fotos de
então, uma falha desse filme. Não. A falha que a gente vai conseguir achar desse filme.
Uma falha. Não.
É por esses e por outros que acontecem certas tantas coisas que tu não sabe o que é. Vai ver o que é. Ô, diabo, o que é isso assim, rapaz?
Pra mim, a parte que fica mais chata do filme, é aquele negócio da menina, da Mako, ela querer ser uma pilota de Jaeger e o Idris Elba.
Não deixar
e ficar naquele draminha e aquele negócio. Isso é um saco.
Isso é uma punhetagem do caralho.
Isso
podia ter
é
cortado,
muito chato.
Dava menos meia hora pro filme e ia ficar enxuto show. Bonito.
Sabe outra parada que é uma aposta desse negócio de ter que fazer elo mental pra
pilotar? O negócio das memórias.
Não só os negócios da memória. Fica um tempo inteiro falando, não, porque tem que ser compatível.
Isso é uma merda.
Chega no final, todo mundo é compatível.
É.
Todo mundo troca com todo mundo.
Duas falhas pra esse filme.
Duas falhas.
Quer a terceira?
Calma, fica quieto aí que você daqui a pouco vai ter que pedir música no Fantástico. Fica quieto.
Quer a terceira?
Deixa eu falar aqui. Peraí. Deixa eu explicar.
Eu não tô precisando fazer nada. Mas...
Essa é a outra, segunda. Segunda realmente, mas essa aí eu concordo que é o seguinte. É a parte do filme de historinha que não precisava, que deixa chato o negócio. Por isso eu tô falando, o problema não é ter dois. O problema é a forma com que fizeram ter dois. E tem que ficar mostrando memória, não sei o que. Isso tudo, se corta isso do filme, o filme fica uma beleza.
Aí vira videogame.
Pronto.
Uhum.
É o que a gente quer ver. Robô batendo, não sei o que. Ninguém quer saber da Mako fazendo cara de Pokémon fudido a cada 5 minutos. Que ela faz isso a cada 5 minutos. Com aquela carinha, não sei o que. Ela cara chega até a ser bem.
Era o Ribamar, sacou? Fica fazendo o beicinho magoou.
Mas isso aí é chato, realmente. Uhum. Isso aí é a parte chata do filme. Isso aí eu concordo que é chato pra caralho. Duas falhas. Beleza, fica quieto aí.
Terceira falha. O fundo do mar é raso e fundo, dependendo do que...
Depende do mar.
Não. Depende do mar, não.
Depende do mar, sim. Na hora que... ponto do mundo, na hora que depois precisar. Eles vão pra não. Outro...
Tá lá, os Jaegers parados com água nas canelas.
Tava bem perto da baia.
Sai o Kaiju de trás deles, do fundo do mar.
É bem conveniente, entre aspas, mesmo.
Pula na frente. Velho, os bichos viram 2D, velho, embaixo d'água.
Vira uma panquecona, né?
Aí levanta. No lugar que ele surgiu e pulou pra cima, ele cai e fica com água nas canelas.
Ele joga portal, cara.
Exatamente. Isso acontece várias vezes no filme. Tá dando porrada, o Kaiju tá trocando porrada aqui, ele ajoelha e some.
Mas é o poder dele.
Não é, velho.
É o poder dele. Não, ele veio de outra dimensão. Você tem como falar pra mim que o cara não tem o poder de fazer um negócio desse?
Não é. Ah, pelo amor não de Deus. É, velho. O bicho vira 2D do nada, assim, ó. Só na conveniência.
Ah, tu fica, aí tu ficava ativando óculos no cinema. Ficava...
Não, velho, o bicho fica chato. O bicho entra embaixo d'água. O Kaiju, que é do tamanho do prédio gigantesco.
Eu vou dizer que eu vi...
Entra embaixo d'água, na onde tava dando canela pra ele.
Eu não lembro disso aí, não.
Da pezinho, né?
Cara, tava nas canelas, velho.
Era na canela. Já começa aí, ó. Eu vou te falar.
É tipo você...
Eu vi esse negócio hoje.
No primeiro...
E a água nesse daí, a água nessa hora aí do que você tá falando aí...
Não, na primeira porrada já faz isso. Na
a segunda, porrada do que aparece o cara com água na canela e a galera pulando, o robô que tá com água na canela, ele tá lá mais longe, tá mais afastado que o cara. Fala pra ele ficar afastado.
Não.
E a galera tá no fundo lutando. Que é o Chernobyl Alpha e o Typhon, não sei o que
lá. É o China lá.
Velho, dos trigêmeos. E aí que tá. Inclusive, você tá achando ruim duas pessoas pilotando e mais os chineses que botaram três.
É, no dois também tem chinês.
Não, o problema não é nem esse, velho.
É tipo chip, sacou? Você colocava no celular, quando tava saindo, quanto mais melhor.
Cada um fazendo um negócio diferente. Não, vamos fazer aqui um mind meld, porque só assim que funciona.
Sabe o único que eu não concordei quando você fala isso aí? É o russo. O russo não precisava disso.
O russo era o Mark I, o Chernobyl Alpha... Foda-se. Analógico total. É que é só um...
Meio que tinha que pedalar pra dar
como
pena.
Como você falou, é um Antonov. Um Antonov que cai na porrada.
Exatamente, eu falei pra você aí aquilo lá, velho.
Outra coisa que é mongol também. Kaiju agora tem dois cérebros. Porque é um na bunda.
Não, mas isso aí sempre teve.
Até o cara fala, pelo amor de Deus, você tá, tocando...
Igual os dinossauros. Os dinossauros nunca tiveram...
Claro que
tem um anquilossauro.
Aí, ó.
Não, tá, tudo bem, eu tô falando
pirula, aí fica falando merda de dinossauro, não sabe, não sabe nada.
Combina comigo que já tem um, né?
Puta que
pariu, velho.
Inclusive, o cara cita isso no filme, a justificativa que o cara dá no filme.
É a mesma justificativa pra ter dois caras tocando porrada. Que é grande demais.
É muito grande.
Vocês já pararam pra pensar, se o cara começa a pensar numa punheta gostosa, tipo lá, velho, aí o cara, ei, caralho, porra, para, velho.
Deixa eu te falar.
Deve ser engraçadão, velho.
Porra, tu vai conseguir pensar numa punheta. Tu tá indo lutar com o monstro gigante, tu tá correndo um risco de vida.
Uai, cara,
risco de vida. E você vai conseguir pensar numa punheta, Arthur.
Uai, dependendo de quem eu lembrar, ué.
Pelo amor de Deus, Arthur.
Mas é o Arthur, velho.
É.
O Arthur nunca tá sozinho.
E o foda é se conecta o Arthur e o Miote, o robô, em vez de ficar fazendo assim com a mão, ficava assim, né? Se conecta o Arthur e o Miote, o robô não ia pra porrada. O robô ia...
Deixa eu molestar o Caju, né, velho?
Ia voar o braço fora, velho. De tão rápido que
aqui,
tá.
Ó. O aí na hora que tá perto de... Como que nós vamos...
Do clímax.
Não sei se... Pra clímax, é, eu não sei se explica tão bem a pegajosidade...
A viscosidade.
A viscosidade do tempo. Imagina, na hora que tá aqui, ó, deu o boost no cotovelo. Dá um turbo, tá ligado? Vai mais rápido. Mas enfim. Oh, beleza.
Isso é muito bom isso.
Isso, mano. Aí é que vem. Isso é coisa do mundo animal, pô. A gente tem seres, a gente tem animais que tem mais de um coração.
Mas não tem.
Mais de uma coisa justamente.
Mas não tem o bicho que fica 2D, dele. Velho. O bicho que não, fica
aí,
2D.
Ó, peraí.
Você sai da água.
Mas tu nunca, foi um razão, não? Michel Temer, esse seu.
Já
esse
tem seu três.
Argumento aí.
Já tem três.
Beleza, Temer.
Três.
Esse teu argumento. Oh, três posso... não. Duas. Três. Eu aceitei duas até agora.
Vou pedir música no Fantástico.
Não, ainda tá contabilizado só duas. Por quê? Esse aí, esse seu aí, não é bem assim, não é uma concordância comum da comunhão toda.
Não, só porque você não quer aceitar a verdade,
o monstro quer dizer que seja mentira. Eu prometo que eu vou rever, mas isso é outra parte do cérebro dele, da forma biológica do monstro, aí você tá errado.
Não, é uma bosta.
Porque faz sentido. Não,
forma alienígena dá pra usar, foda-se.
Além de ser forma alienígena, o cara explica isso usando...
Não, não tô dizendo que
o cara explica isso no filme usando os seres que existiram na Terra, inclusive. Isso aí faz todo sentido.
É, e que segundo eles foram enviados lá atrás.
Tá, mas a gente não discutiu isso no Transformers? Que o Rei Arthur tem a Excalibur por causa do Optimus Prime? A gente também não vai discutir essa porra.
Não, me explica aquele treinamento que eles fazem pra ver se o pessoal é compatível. Que o cara fica no tatame dando porrada em todo mundo pra ver quem é compatível. Se fizer 4x4, é compatível.
Mas isso aí o Bruno explicou.
É moda caralho.
É, o Bruno explicou isso
moda
aí.
Moda caralho, isso aí é moda caralho.
90% da história desse filme e da tecnologia desse filme é...
Moda caralho.
Anos 90.
É
pior que anos 90, eu acho.
Se for legal, vamos botar.
Anos 80, eu acho. Anos 80, Golden Globus.
Uhum. E a outra coisa que eu lembrei agora, velho. Nesse filme, assim, ok, a gente não vê tanto fio. Mas o que a gente vê de recorte mal feito e tela verde, tem cena que o Idris Elba tá verde.
Eu não percebi.
É isso aí, eu também.
Tem cena
agora...
que o bicho tá verde. Eu fiquei agoniado. Tá tudo amarelo, tal, não sei o que. O cara tá verde. Caraca. O tom de pele dele tá verde, velho.
Será que esse é o orçamento, Biconzitos? Eu não sei qual foi o orçamento do filme.
Eu também não sei qual foi o orçamento, mas assim, o que ali deve ser o quê? Uns 80, 90% do filme em tela verde. Porque os cenários, velho, são tudo.
Sim, é. Ninguém construiu porra nenhuma.
São tudo. Eles não foram pra base em qualquer
não,
lugar.
Tudo não CGI. Pegaram... Cara.
É tudo CGI. Então. Cara...
Tem que ter um cuidado melhor.
O recorte tá bonitinho. Só que tem hora que você vê que
a
tá...
A iluminação, fotografia.
Tá reto.
É.
Tá assim, ó. É, o cara passou o Photoshop aqui, ó. A linha ali, ó. Tipo, passou uma luzona lá no fundo e não refletiu nele. E tem hora que o bicho tá esverdeado.
O filme tem uns problemas de fotografia. Isso sim, eu acho. Fotografia, eu digo iluminação, né? A parte da iluminação da fotografia eu acho precária. Eu acho o roteiro... Mambembe.
Qualquer coisa.
Eu acho que é mambembe. Eu acho que essa é a palavra, sabe? Eu acho que é pobre. Eu acho que ele fica dando volta e dando volta numa hora em que você quer ver... O que é que você quer ver com esse filme?
Porrada.
Porrada de monstro. Robô gigante dando porrada em monstro. E a gente vê isso? Vê. Eu queria ter visto mais? Queria.
Sim.
Eu queria ver drama do cara que perdeu o irmão, que perdeu não sei quem. Tem que ter uma historinha.
Eu acho que tem uma historinha, mas não precisava ser o esquema tão voltado. Ah, não, nós temos que fazer o par. Tem que fazer o par.
É
não, velho,
mesmo.
Podia ser o cara que é o milico, que se fudeu e que salvou os pescadores, mas porque salvou os pescadores, morreu uma galera. Fez uma decisão errada e se fudeu e foi pra fora e caramba, quatro. E vai construir. Podia ser a mesma sequência, só com uma história muito mais foda do cara sozinho que se fudeu.
Pra mim,
fez uma...
o filme ele perde ritmo na hora que ele chega na nova organização lá, que chamam ele de volta.
Sim.
Depois
já tá acabada.
Que eles mostram, constroem um muro.
Sim,
que é uma
da
ideia
muralha.
Imbecil, né?
É.
Constrói a porra do muro. Porque...
Muro à prova de Caju.
É, e aí o Caju passa em cima do muro como alguém pisa num brinquedo de Lego. É.
Levou uma hora pra atravessar.
É? Isso.
Ele pula do rasinho lá do Baconzitos.
É.
E já pula Free Willy.
Já pula Free Willy. É. Ele passa a perna por cima só.
Que ideia idiota.
Que ideia idiota,
gasta
né?
Gasta todo o dinheiro de fazer esse muro.
Isso.
Constrói tudo de robô. Esses metal tudo que usou pra fazer o muro, faz mais robô. Fazia muito mais sentido.
Enfim, e aí chamam ele de volta pro programa. O Idris Elba vai lá, resgata ele lá da construção do muro. Fala, ó, fizemos merda, você é fodão mesmo?
Você quer, você prefere morrer... Todo mundo vai morrer nessa porra, meu amigo. O mundo tá acabando aí lá fora.
Você quer morrer lutando
no muro
ou fazendo
ou
muro?
Dentro de um Jäger.
É.
Ele fala pro bicho.
Chama o cara e o cara vai. E aí, a partir do momento que ele chega, aí você tem a apresentação que eu acho até bacana.
É.
Dos outros Jägers.
Sim.
Apesar de que, porra, você me faz o Cherno Alpha, que é o puta Jäger russo Chernobyl versão número 1, foda. Visualmente ele é foda, velho. Ele não dura 5 segundos na batalha.
Que morre rapidinho.
Morre muito rápido.
Uhum.
Esse é uma coisa que eu fico puto com essa merda desse filme. Aí você tem Crimson Typhoon, que é o japonês.
Chinês-japonês?
É o
chinês.
Taiwan. É o chinês.
Taiwan, é.
É. Que porra... Tem um nome foda pra caralho. Três braços, é vermelho. Também roda com um murro. Um murro, esse bicho cai. Aí você tem o australiano, que é o que vai junto lá no final. Striker Eureka. Que é maneiro, ok? Que é aquele que tem uns mísseis no meio do peito.
Uhum.
Pô, maneiro.
Que é o mais gundanzão.
Na verdade, ele parece muito mais o Evangelion. Porque ele tem até aquele negócio das costas. Igualzinho
tipo
do Evangelion.
Tipo umas asinhas, assim, né?
É.
Aí você tem o Gypsy Danger.
Sim.
Que é o principalzão, que é tipo o Daileon.
Ele é tipo o Nokia dos Jäger, que é analógico ainda e destrói tudo.
É porque ele é nuclear.
É, doidão.
Então, assim, eu acho que nessa hora é legal a apresentação, acho massa.
Sim.
Você te dá uma esperança de que, porra,
é
vai
bem
ter
montado,
robô pra caralho.
É bem filmado, é bem...
É bem, exatamente. E aí, logo em seguida, você tem uma parte que fica sem propósito, porque ele fica treinando lá com a mulher, aí não tem um parceiro, aí começa a fazer os trials lá de achar o parceiro, que não vai, não leva a lugar nenhum.
Só gasta filme.
E aí treina lá a mulher, e aí a mulher não é compatível.
Não, nem treina a mulher, esse aqui é o ponto.
Não, ele bota lá a mulher no dia.
Ele desafia isso,
e vai dar certo, não sei o quê, e aí a mulher se perde nas memórias, aí tem aquele negócio de se perder na memória.
Sim.
Essa parte é chato pra caralho. Essa parte dá um sono inacreditável.
Essas tensõezinhas aí que é um boss. Porque ele podia ter gastado essa hora do filme de algum teste, alguma coisa muito mais lógico.
Muito mais
muito
maneiro.
Mais lógico, já que eles querem... Como, aí agora eu vou ter que concordar com o palestrinho aqui.
Palestrinho.
Que...
Obrigado, Coruja.
Vou ter que concordar.
Eu tava tentando encaixar uma dessa já
vou
tem
ter
um
que concordar com o palestrinho.
Parabéns.
Que... ele vai estar certo nessa situação aí. Porque... essa é a parte que é chata do filme. Já que você quer falar de neuroconexão, não sei o quê, vamos fazer um teste neurológico, algum psicodélico que seja. Mas a gente cair na porrada não vai adiantar de nada.
Talvez, aí, talvez se você tivesse algum, você não vai ter ainda, mais.
Aí sabe qual é a questão? Eu acho que é tipo assim, ó. Tem aquela coisa...
Nega saiadinho, né? Ele fica meio só na base da porrada.
Tem hora que pra mim é foda que é o seguinte. É tipo assim, ó. Eu me incomodo, às vezes, de tudo ser muito bem explicado.
Sim,
às
sim.
vezes, você querer explicar tudo...
Enche o saco.
Enche o saco, certo? Mas eu também acho que você explicar de uma maneira errada ou de uma maneira burra algo é pior ainda.
Às vezes é melhor você só não explicar.
Às vezes, então, porque se ele não tivesse
simplesmente
explicado
é aquilo.
Nada, tentado feito, mostrado teste nenhum, não sei o quê, teria sido muito menos ruim.
Sabe qual que é a real?
Da maneira que
a menina, a Mako, a parte chata da Mako é o seguinte. É, ela serve pra mim, ela serve só pra uma coisa. Além dela chorar, óbvio. É pra mostrar que o Idris Elba era o foda. Que o cara conseguiu manter um kaiju sozinho e
só
não sei o quê.
Só pra contar aquele pedacinho
mas não
de história dele.
Mas assim, isso aí você é quase que subentende por causa daquela porra ter acontecido, não sei o quê. Aí depois você vai entender que o kaiju, ele só derrotou aquele kaiju sozinho porque a porra do negócio tava um reator lá fudido, ele pegou um câncer do inferno. Foda-se, sacou?
Então, mas
você podia falar isso de outra forma, sacou? Se
ele fez toda aquela questão de memória, neuroconexão, pra mostrar a cena da Mako lá com o sapatinho
sim.
e a porra toda. Ele fala a mesma história duas vezes. Ele vira um tiozão do pavê.
É.
Ele mostra na lembrança da menina.
Depois conta.
E depois ele mesmo vem pro cara e conta, corta a parte da lembrança da menina toda do filme.
Bota só ele falando.
E bota só ele conversando com o Jax. Porque o Jax foi indagar ele. Você tá dizendo que nada vai dar certo? Você foi lá atrás de mim buscar, então, por causa de quê? Aí essa é que era a hora que ele faz no filme. Que ele
assim, essa porra.
Não, é porque eu tenho uma certa identificação com você, porque nós passamos por um problema parecido.
Sim.
Eu tive que pilotar um Jäger também sozinho e sobrevivi. E você mesmo, eu me identifico com você aí. Cara, teria sido, tipo, muito mais... Porra, tá aí, doidão. Você explicou o negócio de uma maneira inteligente.
Sabe como é que você faria toda essa meiuca desse filme resolver facinho? Aprende com o Rock, velho. Faz uma montagem. Tô treinando,
sim.
ralando, correndo, sofrendo.
A música era boa pra isso.
Eles fazem uma montagem no 2 e é uma bosta.
Mas aí a gente tá falando
mas
do 1
é
ainda.
Eu sei, mas
e
é uma
não
bosta.
E é o Del Toro, meu amigo.
a cena toda da porrada podia resolver de um jeito. Botava todo mundo num círculo, todo mundo com eletrodo na cabeça.
Sim.
A câmera gira assim, ó. Fup, ao redor de todo mundo.
E fixa no que era que
fixa
é.
No, na maco com a cara de bunda e pronto, é
não,
ela
não,
que faz escolhida.
Mas ela não estaria com a conexão neural, aí que é o ponto.
Eu ainda acho ruim o negócio da conexão neural.
É uma bosta.
Eu acho
da forma que foi feito, eu entendo que...
Não, eu acho que é uma decisão de roteiro ruim. Eu acho que a conexão podia ser outra coisa. É igual o seguinte, você dizer pra gente aqui, ó, que a gente nunca ia poder fazer um programa junto sem a gente ter uma conexão de memória.
Sim.
De coisa de passado. Porra, a minha afinidade com Baconzitos é diferente da minha afinidade com o Arthur, é diferente da afinidade do Arthur com o Baconzitos.
Exatamente.
Que é diferente da afinidade do Baconzitos com o Coruja.
Exato.
Isso impede a gente de fazer o programa?
Tu não tem
impede.
Afinidade comigo, não?
Não, não. Eu não tô...
É porque tu falou com o Arthur e falou com o Baconzitos.
Não, eu tô dizendo assim que...
A gente tá gravando há mais tempo agora, sabe?
É porque...
Não,
você
eu
tá
tô dizendo, embora, Coruja, gente. Que assim, eu tenho afinidade com você, você sabe disso. Mas eu tô dizendo assim que cada uma das afinidades é diferente. Minha afinidade com você é uma, com o Baconzitos é outra, com o Arthur é outra, o do Arthur comigo é outra. Então, assim, faz alguma outra alternativa que não seja esse negócio de conectar. Aí tem um negócio da memória, aí vai pro flashback da menina que foi abandonada pela família, que a família morreu.
É, porque não tinha mais ser humano nenhum ali, só ela.
É. O Jaeger do Idris Elba que salva ela. Então ela tinha que estar conectada ao Idris Elba.
Sim.
Exatamente.
Entendeu?
Porque o vínculo principal
por
dela.
Por que não usou o Idris Elba então, cara?
Porque
esquece
ele tinha que
o
ser
outro
o sacrifício
cara.
Final e foda-se, sacou?
Esquece o outro cara.
É porque ele é muito mais foda.
Entendeu?
Velho.
Não, você sabe como é que você resolve esse problema?
Tirando essa porra do sincronismo.
Tirando essa porra de ter dois pilotos. Podia, de repente, ter feito o seguinte. O cara precisa ter um trauma de que ele perdeu o irmão
Bativar.
Naquela merda. Ok, funcionava antes assim e agora não precisa de mais dois caras. Agora é um só. A gente evoluiu a tecnologia.
Pô, são 10 anos,
só precisa
cara,
só de pô. Mais um.
Exatamente.
Entendeu?
Exatamente.
Resolveu, velho.
É.
Resolveu. Concordo. Mas o problema é que precisava ter uma historinha. E isso tá com cara de dedo de produtor,
claro,
de estúdio.
Muito.
De dizer, não, tem que ter uma relação do homem com a mulher e a mulher ficar meio apaixonada pelo cara e o cara apaixonado por ela e eles terem aquele bond.
Aquela tensão.
E ela tensão sexual e não sei o quê. Isso tá com cara de que foi forçado.
Tem jeito não mesmo.
Que não faz sentido. Porque,
porque
não
era muito,
fazia
muito mais sentido pra história, já que o cara era pai dela...
Né?
Idris Elba e com ela, caralho.
Claro.
Aí a pessoa fala, ah, mas é porque
não,
ele não conseguia ter esse link.
Porque sobreviver ela.
Porque ele tem medo de perder ele, por isso que não sei o quê.
As cápsulas de ejeção?
Pois é. Ejeta ela, a mulher sobrevive e o cara se sacrifica sozinho.
Acabou.
É esse
não
o problema?
Não é o final do filme, não é exatamente
esse? Não é exatamente esse?
Magedon, pelo
pois
amor de
é.
Deus, gente. A cena, pra mim, que você reclamando de efeitos, que é a única cena que realmente, mas a cena final do filme, meu amigo, é Chapolin.
É, desculpa. Tem um recorte inacreditável
desculpa,
naquele mar
cena,
ali.
Ela
eu não lembro.
Em pé dentro daquele caiaque.
Sim.
Com as boias.
Ah, lembrei.
Tentando
realmente é muito
bom.
Chapolin.
É, aquilo ali
é bem
aquela
ruim,
cena
é bem
deles
bom.
Dois ali, que é a última cena do filme. É a única cena que eu falo
assim. Ah, não, foda-se, a gente já fez muito robô, tá bom. Não precisa disso.
Não, tanto. Desculpa, é aquela única cena. Que você vê que é a hora que o editor tá assim, mano.
Tá bom,
chega, né?
Já passou.
Já deu.
Já foi tudo que tinha.
Cansei,
esse
tá
recorte
porra.
Aqui tá de boa. É só
essa
um
hora
céu.
Que o espectador já tá aliviado que o filme
só
acabou.
É um céu.
Nessas condições, né, pô? Bons modos, me tira a camisa do corpo. Agora, com estupidez e ignorância, me deixa nu.
Mas vamos falar algumas coisas boas que tem no filme? As cenas de porrada são incríveis.
Maravilhosas.
Maravilhosas.
Transformers chupa.
É.
Muito.
O que eu mais gosto no filme é o peso das coisas. Tanto o peso dos kaijus, quanto o peso dos robôs.
E as junções, as coisas, a construção do robô todo em si.
Isso.
E, faz
tipo,
diferença.
Ele pisa no chão.
Você sente aquele...
E você sente os pistões.
Isso, é. Você sente que tem peso.
Quebrar.
É, você sente os pistões descendo.
Você sente que tem
o
peso.
O Cherno Alpha, pra ele andar, você vê que é mais difícil.
Ele é socado.
Você vê que tem uma força mais ali que... Você vê que os caras estão dentro do robô fazendo uma força.
Isso
mais...
eu vou reclamar.
É, porque é o Mach 1, né?
Não, véio? Eu não acho que esse... Não tô falando disso, eu tô falando que, assim, eu queria que aparecesse mais do Cherno Alpha.
Sim.
Porra, ele é o melhor,
sim,
cara.
Porra, não é o melhor, sabe por quê? Porque ele não aparece,
mas,
cara.
Mas é por isso que eu tô falando, ele era pra ser o melhor, porque, assim...
Cara,
ele é um Antonov. É som, tô 9.
Ele é uma usina de Chernobyl.
Isso é foda, né, cara?
Ele é uma usina de Chernobyl.
Foda, né?
Que nego pegou ela radioativa lá.
Foda-se.
E transformou num Jaeger, cara.
E isso na é história ele é o Kuririn.
Obrigado, Picasso.
Não, não, é o Kuririn é o chinês. O chinês não. Morre pior que ele.
Não, mas ele morre
é
primeiro.
Que morre. Aí chega assim, é, vamos libertar a
não,
terra.
Não, ele dá umas porradas ainda que... Ele dá uns murros bonitão que é, mostra aquele... o braço.
É, não, o primeiro que morre é o Crimson Typhoon, é o chinês.
É o Typhoon, pô. Eu é vi o Typhoon?
Ele tomou um murro e acabou.
É um...
Aí mas o também, o bichão é um compridão.
O Cherno Alpha pega esse monstro.
Não, não tô concordando, não tô concordando.
O Cherno Alpha é que pega esse monstro que matou o
Typhoon. Ele não pega também, que ele se roda.
Não, pega, quer dizer assim, ele entra no meio da...
Ele roda
da
briga, também.
Que é a única hora que mostra ele dando um murro, que aí mostra as que mãos é foda, dele.
É. Nessa hora quem salva mexeram, é o Striker Eureka, que joga os mísseis no bicho. Eu sinto falta da gente ter visto, por exemplo, uma cena
com cada um separado,
cada um fazendo alguma coisa, mostrando por que eles são fodas.
O tempo que ficou contando historinha, podia ter tido
podia
isso
ter
aí.
Tido
podia
isso.
Ser os flashbacks exatamente isso aí.
Isso.
Pronto, aí não mostrava a luta lá do... Já que ele é um robôzão antigo, pegava com o do Idris Elba lá, já que é pra mostrar o Idris Elba fodão, não. Botava o Cherno Alpha lutando junto ali, porque não é o Cherno Alpha.
E o Idris Elba salvando os caras, sacou?
Exato. Acabou.
Três
podia ter sido uma cena
minutos
foda.
De cada robô batendo.
Foda-se. E acabou.
Já resolvia pra mim.
Acabou. Tira aquele treinamento,
já me ajudava.
Tira
o treinamento lá de 4-4-2.
Sim.
Faz sentido. Aquelas memórias dela lá, testando
duas
robô.
Horas de...
É. Ia ser muito mais maneiro ver esses robôs em ação.
É, na hora que eles fazem a introdução dos pilotos, que é aparecem
massa.
Os russos, aí entram os russos e tal, não sei o que, velho, se naquela hora fizesse um fade e botasse o Cherno Alpha
os acontecimentos de cada um,
porrada,
sacou?
Pum, na Rússia.
Isso. Se eles não tivessem inventado a parada da conexão neural de dois...
Dá pra você desenvolver isso.
Ia ter uma parada que eu ia fazer, com certeza, se eu fosse o diretor desse filme, que era o seguinte, o robô que fosse o japonês, eu não ia fazer ele chinês, eu ia fazer um robô japonês, e esse robô japonês ia ser pilotado por 5 pessoas, cada uma com um uniforme de uma cor diferente.
Eu faria isso também.
Eu faria, mas na hora,
mesmo que fossem cores sóbrias, né?
Isso.
Você botava 5 pessoas pra...
Exatamente. E ia falar que eles eram, sei lá, de uma família de acrobatas, sacou?
Família
eles
Grayson.
Iam entrar fazendo pirueta.
A família Grayson.
Ia ser muito foda, cara. Porque, porra, na hora, nego ia urrar de que é a referência total ao Power Rangers, ao Changeman e escambau.
Deixou claro demais que os outros robôs são, só tão ali pra vender bonequinho, velho.
É, sim. Exatamente.
Mas o pior é que
nem isso não valeu, porque
não valeu,
só venderam esses bonequinhos lá fora, cara.
É verdade.
Cadê os bonequinhos aqui no Brasil? Foi difícil pra caralho de achar. Eu não achei.
Pois é.
Não consegui comprar nenhum.
Até hoje
Gibbs. Eu queria ter os quatro.
Também. O Jäger também.
Pelo menos os quatro e um Kaiju, sei lá. Não consegui ter nenhum, cara.
É, o Kaiju. Jäger não.
Não consegui ter nenhum, porque quando achava um era
R$500
o olho das cara, entendeu? E não achava nem pra importar essa merda.
É, agora que o 2 é uma merda, não vai ter mesmo.
Não, o 2 é mais ainda pra fazer bonequinho.
O 2 é só pra fazer bonequinho.
O 2 é só pra isso, velho. É ridículo. Uma coisa que eu gosto é o negócio do peso. A cena da luta na cidade, que ele vem arrastando
é
o barco,
cara,
e dá
aquele
porrada.
Aquele petroleiro é do caralho.
Por mais que tenha defeito de CGI, de conceito.
De container.
É, de container.
Por mais que tenha defeitos especiais.
Vale a cena.
Profundidade do mar.
É, o mar tem a profundidade necessária pra cena.
A cena do final deles descendo pra ir jogar o Jäger lá na fenda, pra fechar a fenda.
Outra bosta.
Ah, não.
Eu acho massa a cena que o bicho tira a espada e rasga o bicho no meio dentro d'água.
Porque você vê o negócio
que pariu.
Agora, pra que eles precisaram caminhar tanto debaixo d'água se eles são transportados via helicóptero?
Essa é outra
parte. Pra qualquer
parte
lugar do planeta.
Que eu acho uma merda.
Ai, não,
eles serem transportados de helicóptero.
Vamos botar os bichos aqui na metade do caminho, tá bom. Caminha o resto aí. Tá acabando.
Mas é aquela
tempo,
velha...
Mas caminha aí, velho.
Calma. Isso é o problema de todos os filmes. Pra que o animal que tá com a nave em Star Wars vai pra lá longe e vai vir caminhando que nem um retardado? É mesmo. É porque tem que conseguir mostrar local, dar aquela contemplada.
Ambientar.
Ele queria ambientar aqui pra tentar te mostrar o tamanho do robô no fundo do mar. Essas coisas assim.
Eu acho meio caído também. Eu acho
caído. Mas dá pra ver que é nessa situação, entendeu?
Era muito mais fácil chegar lá e já soltava os bichos pertinho.
Meu amigo, já chegava chegante, botava uns jatos. Não pode botar só SpaceX. Tem que botar SpaceX dentro do Gaiju, porque senão não passa no portal.
Gaiju.
Tem isso também.
Não é Gai, não, cara.
professor Pasquale.
Não, mas porra, Gaiju.
Gaiju foi foda.
Cá, velho, caralho. Cara,
você entendeu?
Tá. Eu tô te ajudando, cara.
Tá bom.
Me ajuda a te ajudar.
Deixa eu falar. A gente esqueceu de falar.
Ai, caralho.
Do que eu acho que é pior ainda no filme.
Ixi.
Que é a side quest do cara ter que achar o cérebro do bicho lá com o Ron Perlman.
Que só tá nesse filme porque ele fez Hellboy.
Só e, tá no filme porque tá ele é amigo do Del Toro.
É, e, tá de, e o Del Toro tava devendo um sapato de ouro pra ele.
Apesar de que o personagem dele...
É foda.
É maneiro. Mas não é maneiro porque o personagem é maneiro. É maneiro porque é o Ron Perlman.
Exatamente.
É ele sozinho. Porque ele é foda.
Exatamente.
Mas eu acho um desperdício de tempo aquele negócio do cara ter que fazer a conexão neural com o monstro pra saber que o
tem
monstro...
Tem que ser um cérebro fresco.
Tem que ser um cérebro fresco.
Um pedaço que é coisa de produtor. Já botou conexão neural? Então agora a gente vai explorar essa desgraça.
Eu
até
acho,
você encher o...
Eu entendo que pro plot do filme, pra eles descobrirem que tinha que jogar o negócio, que
tinha que usar um Kaiju junto.
Eu entendo.
Olha só que lindo que seria. Põe o Idris Elba no primeiro bicho. Manda ele lá. Ele se explode.
Não
funciona.
Dá certo.
Aí agora vamos ter que botar a Japinha pra... tocar o Kaiju e finalmente fazer a parada.
Isso.
E aí, o que ela faz? Vai lá e salva o mundo. Caralho, que filme foda.
Isso,
acabou.
Pois é.
Créditos. Sim.
Precisa de... Ah, não. Precisa estar amarrado, abraçado num pedaço de Kaiju.
Sabe
Kaiju.
Que é isso? Não, mas isso faz sentido que é questão do portal.
Olha só. É. É a primeira vez que eu vejo qualquer portal de qualquer história, de qualquer filme, ter uma necessidade
que é. Caverna do Dragão mandou lembrança. Só passa o que quer. No
não,
portal
senhor.
E nunca passa,
não,
exatamente.
Senhor.
Nunca passa porque tem algo errado.
É por causa do Bob.
Exato.
Cada uni do...
Não era DNA. Não era DNA.
Se eles quisessem, eles atravessavam o portal. Eles só não atravessavam o portal
que era
porque tinha a porra da uni.
E
na grande maioria das vezes que aparecia a desgraça do portal, metade atravessava e ficava o Bob do outro lado lá. Ai, o Bob, nenenê. Aqui pra você. O pessoal atravessava e voltava pra porra, ficar com a porra da uni.
O que eu acho errado, tipo, não é que eu acho errado, tipo, foda-se. Eu acho meio caído esse negócio de, tipo, só vai passar...
É com crachá.
Com crachá.
É um crachá biológico.
Velho, que é isso agora? Que tecnologia... Que tecnologia mística é essa?
E a gente
porque
clona,
a porra do portal...
A gente clona os monstros.
É místico.
A gente clona os monstros são tudo igual, tudo do mesmo DNA, e a gente
é místico
manda os
é tecnológico.
Monstros pra
terra.
É místico ou tecnológico?
É isso que eu quero saber. Foi porque aí na minha cabeça, tecnologia não é feitiçaria.
Pois é, mas na esses bichos são tecnológicos?
Não, são, eles
são... Eles
são
clones. Eles
clones.
Falam, eles são clones, é tecnológico, eles são clones.
É.
Por isso que eu tô falando, não é feitiçaria, é tecnologia.
Tanto que lembra, quando os caras lembram, os bichos... Tem uma fábrica de Kaiju lá, sacou?
É, tem tipo a fábrica, é tipo o molde mestre do X-Men,
sim.
Pô.
É, tem uma, eles imprimem os monstros.
É, aí. Tipo um HP gigante
tá,
lá.
Mas aí
impressora
que tá.
3D, pronto. Futuro é isso.
Eu acho uma bosta.
Mas aí tudo mas... virou isso.
Cara,
carbono alterado.
Você lembra do Changeman, né? Que os caras faziam na massinha, pô. Cara.
É, Bruno.
O Kaiju.
Não, não fazia na massinha, não.
Fazia?
No Changeman?
Ah, não, eu tô misturando. Eu misturei.
Não,
Changeman
não.
Tô falando merda.
No Changeman não.
Não, Changeman era
no Changeman tinha, aparecia um monstro, ele falava, vai lá. O monstro, you eles iam, dava porrada no bicho, matava o bicho com a Power Bazooka, aí vinha a porra do Gyodai, o bicho crescia, chamava o robô, matava o bicho. Não tinha esse negócio de atravessar pra
caralho,
outra dimensão.
Sim, eu entendo.
Eu acho escroto um negócio de tipo, ó, só posso passar por essa porta se eu tiver o crachá.
Ah, tá, isso aí beleza. É porque, mas eles me perguntam o seguinte... Eles são colonizadores
é um portal,
de mundos.
Cara,
não, então,
mas fica com
aquela. Então, aquela civilização é o que, pelo menos é o que fala no filme. Eu não tô falando que é bom ou que é ruim, né? É o que explica no filme.
Eu não tô querendo aceitar que isso pode ser ruim, na real.
Não, é ruim, não. Essa parte. Não, é que eu já falei. Essa parte do filme todo.
Não vou entrar nesse mérito.
De historinha, eu sei que não é bom. Isso aí eu já falei.
Não. Por isso que eu falo.
Não
o
é
filme
legal.
É uma bosta. Mas é bom.
A questão é, ele explica, ele mostra isso como se, assim, os caras são colonizadores de mundo, que eles tentaram vir aqui uma vez, e eles falharam, porque na época que eles vieram, as condições climáticas, enfim...
Porra nenhuma, eles olharam os dinossauros e falaram, cara, nem fudendo.
É, não, que seja, mas é o que, assim, a parte toda ruim do filme, da side quest do cara, é só pra ter essa explicação borréia. A verdade é essa. Que é pra ele chegar e dar essa explicação de
que... É, a explicação de que a gente é isso, Independence Day 2, então.
Não, eu acho interessante o negócio dele descobrir que os caras que estavam chegando primeiro eram batedores.
É, isso é legal.
E os colecionadores, os colonizadores vêm depois. Uhum. Essa parte eu acho massa.
Isso eu acho legal.
Categoria 4, categoria 3, categoria 5, isso eu acho massa.
E também aquele ponto que os robôs tiveram dificuldades a primeira vez, o Cherno Alpha e o outro morreram, que foi a primeira vez... Que aparece um gaiju. Falei certo agora, ou
Pascal? Kai, você tá falando gai,
seu maluco. Falei Kai agora.
Falou gai.
Você falou gai, seu doido.
Pelo amor de Deus, gente, que
isso? Você falou gai.
Então, desculpa, eu não te corrijo mais. O Pascal, se fode sozinho.
Aparece, é a primeira vez que aparece um daquela categoria e daquele tamanho.
Sim.
Que é massa. E eles nunca tinham enfrentado algo daquele jeito. E o Cherno Alpha, meu amigo, era o Mark 1. Fazia sentido ele morrer.
Zero.
Eu entendo que ele morrer tão rápido daquela forma foi caído.
Muito bom,
não,
velho.
Precisava. Mas também ele, porra, se ele desse conta de um bicho daquela novo, categoria, acho... que o novo, o Striker lá, que é o... É
assim, ele podia ter dado pelo menos forte. Um corinho, sacou assim, dar uma machucada.
Ele pelo menos podia ter enfrentado
uma machucada. Tipo, assim, é que nem a gente tá falando assim, ele é um russo, cara, ele os caras são orgulhosos. Velho, no mínimo quebra um braço, arrasa
velho,
alguma coisa.
Russo, juro, velho. Ele ia sair do negócio,
e pular no bicho.
Ia pular com a faca nos dentes pra bater no bicho de faca.
É, nem que aparecesse... E cair, mas ele ia, sacou?
Se dirigir, perdendo o braço, botando a espada na outra mão, se apanhando que nem uma bengala, não sei o que. Aquilo que era o Cherno Alpha que tinha que ter feito, meu amigo.
Concordo.
Ele sem um braço, vindo que nem um maluco, um braço só. É, filha da puta, vem aqui que eu não acabei ainda, não.
Eu tô aqui só pra morrer.
Entendeu? Isso teria sido foda. E concordo.
Eu gosto das soluções que aparecem no meio da luta, tipo o Elbow Rocket.
Acho né? Sim.
A espada. Eu
lembro de desenho, porra, e tal.
No cinema. Eu me lembro da cena.
Nossa, da espada.
Da espada do cinema. Foi foda.
É tudo bem feito. Não precisa explicar.
Isso. Só exatamente.
É só fazer. É só precisa
acontecer.
Pra rolar.
Só fazer,
deixa aí.
Só fazer. Foguete no cotovelo.
Foda.
Porra.
É só gritinho. Exatamente.
Ah, não espada temos mais olímpica. Opções.
Caralho.
Peraí, temos sim.
Peraí que a gente tem uma secreta.
Espada, bicho, eu lembro no cinema.
Eu gritei.
E o Calaveira, a gente agitava, empurrava o miote, gritava. Puta que pariu! Acabou a arma e gritava. Não sei o que. Aí a gente sentou, os dois sentaram assim. Caralho, velho, tu viu isso, não sei o que. Aí de repente a mulher manda. E foi muito foda, porque foi eu e o Calaveira, a gente falou, velho, pra esse filme agora, pra fechar, pra lacrar agora, só falta uma espada. A mina pega e me manda. Pera aí que a gente tem mais uma opção. Bate o tapa no negócio. Só que aí tem uma questão, não sei, que foi o que eu tava falando com o Brunão. Eu, na minha cabeça, a primeira vez que aparece a espada não era tipo do Optimus, que vinha direto do braço. Eu, na minha cabeça, eu tinha a cena no cinema, a espada vinha das costas do robô.
Como se fosse a coluna.
Eu tinha essa cena na minha cabeça e hoje, eu revendo o filme, eu vi que não tem, a cena não é bem assim.
Não.
Na minha cabeça, quando ela apertava o negócio, montava nas costas do robô, né, fazia... E vinha a espada, sacou?
Na verdade, ele joga...
Como se fosse tipo
ele estica o braço assim, dá tipo uma
chicotada. Tipo aquele sabre, né? da
Hasbro, sacou? É tipo aquelas pulseirinhas que a gente tinha antigamente, que se
bate,
tirava ela assim, ela ficava reta e batia, ela ficava enrolada no braço. Tá, né? Dá um negócio daquele e aí, pô, é foda.
Assim, programa do refil.
Enfim, falamos do primeiro filme, já chega. Agora vai começar a parte onde vamos falar do Círculo de Fogo, A Revolta. Se você ainda não assistiu o filme, não quer tomar spoiler, vai assistir o filme e volta. Se você não se importa ou não tá achando que vai assistir o filme agora, fica aí que agora a gente vai falar um pouco sobre o filme.
Devia ter sido mais épico.
O personagem principal é interpretado pelo Boyega, nosso querido Finn lá do Star Wars. E ele é o filho do Idris Elba.
Do Marechal.
Do Marechal.
É, Marechal. Eles ficam chamando ele assim.
Ele tem um nome...
Pentecoste.
Eu só acho uma coisa esquisita nessa historinha. No outro filme...
Foda-se, né?
Ele não menciona porra de filho nenhum.
Ah, tá decepcionado.
Que não menciona, não menciona a esposa, não menciona nada. A única coisa que ele fala é que ele, aquela menina, ele adotou.
Sim.
Então eu fico achando, já acho esquisito. Mas ok, eles quiseram pegar o melhor personagem do primeiro filme.
Pra dar um background.
Que era o Idris Elba. E inventaram que o descendente dele é fodão. Outra coisa que eu não gostei do filme é o seguinte. O filme começa, o cara tá nem aí pra porra de Jaeger, de Kaiju.
Pra nada.
Tava tocando puteiro. O filme começa o cara tocando puteiro na casa dos outros, entendeu?
Meia casa dos outros.
Na meia casa dos outros, que é a casa destruída lá.
Meia casa, mano.
E aí, de repente, porque a irmã dele, que surgiu do nada, tal da Mako, aparece, ele, de repente, é The Chosen One. E ele vai de boa.
Era um menino de midi-clones.
Ah, velho.
Mais ou menos, né? Ah, ele vai, porque senão ele vai ficar preso. Ele não quer ficar preso.
Ah, velho. O cara tava cagando. E depois, no final do filme, ele tá fazendo discursinho,
não, tudo bem. Eu não tô dizendo quanto a isso. Sabe, eu não tô dizendo que isso... Essa,
não
eu
faz
não
sentido.
Eu não tô dizendo que essa parte não...
Não faz sentido.
Você tá errado. Tô dizendo assim, ele não foi porque ele quis, entre aspas, assim. Ele foi porque já fiz merda, ela falou, olha, meu amigo, o negócio é o seguinte, dessa vez eu não vou te salvar. Ou tu vem... Outro se fudeu. Eu não tô dizendo que é uma solução boa, entenda. Eu não tô dizendo que... Na real, se ele tivesse ido depois que a Mako morreu e ele pudesse ter salvado ela, faria mais sentido, inclusive, pra mim.
É porque tudo parece um chamado idiota pra uma aventura e
da
foi
semana.
Feito de uma maneira ruim, velho.
É porque não é, na verdade, o chamado do herói clássico. É. Porque no chamado do herói clássico, o herói é que recusa o chamado.
Exato.
E depois ele tem mais um motivo pra ir.
Que
acontece
seria
alguma
esse
coisa
que, eu falei da Mako,
que tem um motivo pra ele ir. Nesse caso aqui, o motivo pra ele ir é só que ele vai se fuder. É. E isso não é um motivo...
E você é filho de quem você é?
Heróico.
O heróico.
E eles inventaram nessa desgraça desse filme que a porra dos pilotos agora são os Stormtroopers do episódio 7. Que são sequestrados de casa quando é moleque pra começar a treinar e o cara... Velho.
Ah, cara.
Virou Spy Kids essa bosta.
Não, e
Spy
o outro?
Kids, caralho.
Assim, foi longe agora. O motivo de tá tendo o Jaeger sendo construído é muito merda, né, velho?
Porque eles já tinham falado que não ia mais ter...
Porque eles tinham fechado a fenda.
Não tem mais financiamento. Não tem
não
mais
tem
dinheiro.
Mais dinheiro nada. Não tem mais nada. A gente ganhou a guerra há 10 anos.
Isso.
E aí a gente decidiu que vai continuar construindo robô.
E tamo suave, vamos continuar construindo robôs. Robô velho, neguinho tá pegando, fazendo merda. O caramba 4, o mundo acabou, mas não acabou.
É ruim, é ruim.
A história é qualquer coisa e vão botar uns meninos pra vender mais boneco, pra ser mais legal pras crianças, porque não vendeu tanto boneco no primeiro. Vão pegar o alívio cômico do outro filme e usar como vilão.
Nossa, isso aí foi pra mim,
cara,
foi a pior parte.
Essa parte...
Porque era um
parte,
personagem que eu achava divertido.
Aquele J.J. Abrams, porque ele parece o J.J. Abrams. É o J.J. Abrams genérico. Ter virado o vilão do filme...
Pelo amor de Deus.
É, e ele vira mais um vírus, o pior de tudo isso, né? Ele nem se torna um vilão, vilão. E nem ele é um mocinho.
Ele é um merda.
Ele é um merda.
Ele é um merda.
Tipo, merdeiro. Se fosse o Ron Pilma. Ele fala assim, ó, eu tava vivo essa porra toda e eu sou vilão, eu comprava.
Por que não botar um novo personagem?
Usava a CEO da desgraça do negócio aí, que botou os drones. Faz ela ser a malvada.
Mas eles
acabou.
Não botaram pra dar um plot twist, porque assim...
Ah, não,
não,
calma. Plot twist,
não, eu tô falando. Não,
não é plot
twist. Eu não tô falando.
A questão é a seguinte: o que, que eles quiseram fazer? Eles quiseram vincular o lance do cara no outro filme ter feito conexão neural no cérebro do monstro e isso ser a desculpa pra ele ter sido dominado e tá fazendo uma coisa por
Sim.
baixo dos panos
okay.
pra poder fazer a volta lá dos bichos.
Ok, beleza.
Eu preferia se tivesse sido algo diferente. Se de repente, numa da brecha lá, uma hora, alguém tinha saído, entendeu? E ninguém viu, ninguém detectou. E aí é um bicho que veio de outro lugar. Sei lá. Ou abriu uma fenda em algum outro lugar e
ninguém
tinha
viu. E
visto.
A pessoa apareceu.
Um dos vilões mesmo, dos conquistadores lá, tivesse conseguido entrar aqui de alguma forma.
Isso.
E tomasse controle real de alguém, saca? Nem que fosse. Fosse isso,
se
fosse.
Esse filme
lá
tem
vem.
Quatro escritores.
Nossa, ninguém conversou, né?
É tipo aquele trabalho de escola. Faz um pedaço aí, eu faço um pedaço aqui, você faz um pedaço aí, no final a gente junta e apresenta.
A direção do filme é bem esquisita. É muito ruim a direção desse cara. Ok, é problema de produtor, é dedo de produtor que não sabe o que quer. Mas a direção desse filme é o tal do Steven The Knight.
Steven S. The Knight.
Pois é. É o primeiro filme que o cara dirige pro cinema. Puta. Ele dirigiu muita coisa pra televisão, etc.
Ah, mas não tão pouco.
E mais que o cara consegue pegar um negócio desse de primeira. Isso que é foda, velho.
Isso aí, tudo bem. Eu entendo politicagem, lobby, tem tudo isso na jogada.
Mas tem muito pouco do Del Toro, você mas... pode ter certeza. Não, dessa vez, dessa é vez tem pouco de produtor. É porque normalmente o produtor fica metendo a mão e ele meteria a mão pra coisa ruim. Dessa vez você vê que tem pouca coisa dele, da mão dele, que o filme não tem a mesma...
Normalmente esses filmes têm uns 30 produtores.
Tem 14 aí. Produtores.
Tem 14 produtores. Sim. O Del Toro é o que menos meteu a mão nisso aí.
E esse é um problema. Porque eu acho que se ele tivesse metido mais a mão, talvez não teria sido tão ruim.
Até o John Boyega é produtor nessa desgraça.
É, não é à toa que ele tá mega empenhado em, sim, em fazer o filme exato. Acontecer, né?
Ó, se o primeiro é uma bosta, mas é bom, o segundo é uma bosta flamejante.
Mas é uma bosta.
Mas é divertido.
Não é, não é mesmo.
Cara, as
não
porradas
é.
São não legais.
É. Não é, não é.
Tem
não
umas
consigo,
cenas...
Beconzitos. Quais são as porradas que tem nesse filme? Qual é a primeira porrada?
Do robôzão com o robozinho.
Que é uma bosta.
É legalzinho.
É uma bosta.
Mas já na primeira porrada que rola lá o...
Que aparece o robô pirata.
Que aparece o robô pirata. Aquela lá é legal.
Não é.
A porrada do bicho subindo no prédio, velho.
Beconzitos, olha só. Eu fui assistir o filme. E eu não consegui me empolgar como eu me empolgo no primeiro.
Sim.
Em nenhuma cena de luta. O cinema não tava cheio, obviamente. Eu fui à tarde. Okay. Sim. Tava vazio, mas as pessoas que estavam lá assistindo não tinham reação ao filme.
E o primeiro?
Nenhuma piada funcionava, nenhuma porrada, nego gritava e falava... Nada
no
disso.
No primeiro isso aí aconteceu direto.
Direto.
Direto. Todo mundo gritou, alucinou, não sei o quê.
É porque esse segundo filme, ele é Sessão da Tarde. Não, não é um filme bom da Sessão da Tarde. É assim, vamos botar crianças pra atingir maior público jovem. Vamos botar um Bumblebee, que é o robozinho pequeno.
É o seguinte, a pessoa que reclama de Transformers não pode... falar mal desse filme.
Não.
Entendeu? Porque esse filme é Transformers.
Mas não é um Transformers.
É um filme do Transformers.
Então, mas eu não queria ver Transformers.
Eu não quero ver
no
Transformers.
No Pacific Rim.
Por isso que eu não gostei.
Nos Transformers, os robôs, desde sempre, eles não têm peso, eles não têm o jeito deles, eles são muito fluidos.
Uhum.
Ele roda, dá cambalhota, não sei o quê. E a gente aceita aquilo porque ele é um... Ele é vivo, né? Tipo...
Ele é orgânico.
Ele é orgânico, ele é um ser vivo. Então, tipo, ele tem aquela mabeleza. No 1, que é justamente o que a gente elogiou e foi a parte que a gente total elogiou.
Que é o peso, a é porrada
peso,
dura.
É o jeito que é o robô. Por quê? Você sente que aquele robô foi construído por um ser humano. Porque existe aquela questão de uma engenharia que você fala dos pistões.
Os
aquilo
rebites,
é algo que é humano, a gente tem contato com isso. Aí agora o robô do jeito que é no segundo, é um Transformers, mas é um Transformers ruim.
Não tem peso nenhum, cara. Os caras dão cambalhota,
também é
pula um por cima do outro. A cintura gira, o cara joga míssil, o cara pula, escorrega no chão.
Não existe isso no outro. A única coisa que tem assim, é a única cena também do Typhoon, os três braços agarram no monstro, que o monstro tá agarrando ele, né? Eles dão um impulso pra ir pra cima, pro lado, e na hora que ele tá passando por cima da cabeça do robô, o quadril dele vira pra quando ele cair pra trás, ele não cair de costas, ele cair de frente, né? Tipo, pegando...
Uhum.
Tentando dar um mata-leão no robô, que é bem a hora que ele morre.
Mas você entende que nesse caso, ainda faz sentido, porque faz ele sentido. É um que tem três braços?
E outra coisa, então,
seria uma
coisas.
Função dele.
Exato.
Esse outro, cara, é totalmente genérico.
É.
Qual é a diferença desse novo Gypsy Danger, que nem chama Gypsy Danger, chama Gypsy Avenger ao invés de Gypsy Danger, que é uma merda.
Pra ele ser diferentão. Ele tem dois...
É porque é pra mostrar que ele foi...
Tem duas
é pra mostrar turbina. Que ele teve uma evolução, né?
É 10 anos, né? Enfim. E aí, você vê qual é a diferença dele pra qualquer outro dos robôs que aparecem no final.
Nenhum.
Nenhuma.
E é tudo, é genérico.
Cada um tinha uma característica muito, muito...
No primeiro tinha.
Cada um era de um jeito.
A única diferença que tem entre os bichos é um tem um,
é arma.
Tem um braço com a bola,
é arma,
o outro...
É arma.
Tem um robô que tem bala, mas mesmo assim...
Ainda, eu entendo, falta tu ver o cara puxar
outra coisa que
falta,
eu acho ridículo.
Falta o cara... Imagina o robôzão, o russo, me vem com uma AK gigante, mano.
Não é nem uma cara gigante, velho. O robô caralho. Vê, pelo amor vê de Deus, o Kaiju.
Isso é bonito demais. De
isso, cara, imagina, o robô vê o Kaiju vindo, ele para, trava as pernas, abre Robocop. As costas, aparece um monte de...
míssil.
De cargas explosivas. Uhum. Não é nem míssil, cargas explosivas que nem nos...
Sim, sim.
Nos é que no primeiro já tem solta míssil, né? 50, assim, ó. Puf, e sai voando na direção do monstro e explode em cima do Kaiju.
Tipo que fez, primeiro tipo ele, tipo no que ele fez.
Não, tem o cara que dá três tirinhas.
Não, não, não é três, não. É bastante, bastante. Aí primeiro, depois dá o strike que sai do peito, sai bastante míssil. Mas
seis
é míssil normal.
São seis mísseis. Oito no máximo.
É porque tu também, tu quer tudo megalomaníaco. 50, tá ligado?
Ai, pelo amor de Deus.
Mary, são robôs gigantes, cara. Você tá maluco? Tem que ser megalomaníaco.
Vamos dar uma consciência aí, né?
Aí agora... Carregar 50 mísseis desse jeito aí.
Aí ela caralho. Luta lá na cidade. Beleza, eles estão lá lutando, robô.
Matando a cidade.
Acabando com a cidade.
É. Acho aí... bom que o pessoal fala, não, pode lutar aqui, o pessoal já tá dentro do negócio. Não, a galera já morreu, gente.
Velho, não. Atravessando o prédio e o prédio não cai.
Não. Beleza.
É, nem pega fogo.
Eu imaginaria que ia ser isso mesmo, porque é Transformers. O que acontece nessa cena? Tem assim, a maior prova de que é só pela diversão sem cérebro.
Anos 90.
É a seguinte cena. O robôzão vê que o helicóptero da menina tá chegando e ele tá caindo, ele foi atingido. Pra proteger, ele fala assim, eu preciso jogar alguma coisa no outro robô. Aí o que que ele faz? Ele usa...
uma arma magnética que podia ter segurado a porra do helicóptero.
Pra pegar os prédios e puxa, jogar em cima
não
é do prédio, outro,
Baconzitos.
Carros.
São 5 carros, 10 carros que estavam no meio da rua das pessoas.
Por que que ele não segurou o helicóptero com aquela arma?
Esse não é um problema também, não. O que eu tô questionando é
que a arma é idiota mesmo.
Não, não,
a arma é
legal. Os carros que ela usada, das pessoas. É idiota, o carro das pessoas. O cara o não liga.
Ele nem viu.
Se tinha gente dentro, se não tinha gente dentro. Se...
Caguei.
Ele pega o negócio e... taca.
Ah, mas ou seja, ele também, matou mais um. A pessoa tá vendo um robô gigante lutando com um outro monstro gigante. Ela vai ficar ali dentro do carro, ela
assumiu
o risco.
Não dá tempo de sair, velho.
Ela assumiu o risco dela. Ela assumiu o risco dela, ela sabe o
que Mega XLR, cara. O robô fica parado no engarrafamento.
Eu quero deixar bem claro uma coisa pra todo mundo, que nesse filme eles fazem, em todos os filmes de monstro isso acontece. Se o monstro tá andando na sua direção, porque aparece aqueles quatro kaiju andando na sua direção. Se o monstro tá andando na sua direção,
vai pro outro lado.
E você acha que ele tá a um passo de distância de você, não fica corre parado. Do monstro. Corre na direção pro do monstro.
Foge do rabo.
Porque ele vai passar com o pé por cima de você.
E vai
e
embora.
E aí você dá uma corridinha pra um lado ou pro outro pra dividir.
Vai embora.
Sobreviver do rabo. Velho,
uma parte vai morrer nessa técnica aí do Baconzitos.
Mas a maioria vai morre morrer. Do jeito. Mas não vai morrer 100%.
Exato.
Porque no correr do monstro que tá a um passo de distância de você...
Você não vai correr mais rápido que ele, velho?
Velho.
Não é o Barry Allen, velho.
Não.
Meu amigo, se eu tô vendo um monstro desse, eu já tenho tava que correr...
O monstro escorregava na minha merda, cara.
Look at this.
Look sem entregar, foda-se.
Tu acha que eu vou correr?
Fala, foda-se, já.
Senta e espera. Se nada acontecer, você tá bem. Não tem o que fazer, meu amigo.
Todo aquele bacon você viu pra esse momento decidir mesmo.
Faz que nem o cara do Jurassic Park.
Aceita.
Ah, sim.
Vai lá, pega os daiquiri.
Senta e aceita.
E vai dar uma passeada, velho. Corre com não os daiquiri, não.
Não tem o que fazer, entendeu? Isso é verdade.
Eu imagino os outros fazendo de roupão. Com certeza. Enfim, aí tem a cena que eles descobrem, essa parte é muito merda, que a mulher deixa uma mensagem pra eles.
É, ficou um negócio em pé na cabeça
porque
e morreu
ela,
ali, né?
Ela tava no helicóptero e vê que tinha uma comunicação vinda de algum lugar. Aí ela pega e faz essa mensagem encripta e manda pro cara.
Ela descobre que o robô é um drone.
Construído não sei aí, aonde.
Que você queria... Deram pra você.
Ó, pra você ver como é que ele é bom. Deu um pau no outro robô? Assim.
É verdade.
É porque o outro aqui. Robô não era suficientemente
não.
Bom.
Era o robô
o drone
fodão,
só,
mas
o drone só fez isso porque tinha
o drone chegou lá e fez assim, ó.
Não, o drone só fez isso porque era orgânico, cara.
Se fode.
É, exatamente.
Pois é, mas tá lá dentro. Um carinha só, tá vendo?
Porque uma bosta gigante, é uma boeba gigante.
Nem a gente jogando a porra do FIFA. Tem um cara correndo
bastante,
pra direita, o outro tá correndo pra esquerda. Ninguém sabe pra onde é que é o gol nessa desgraça.
Enfim, aí eles descobrem que o sinal de onde constrói os bichos é da Ilha da Puta que Pariu. Primeiro eles acham que era o desenho do Kaiju.
Que realmente,
não
né?
É uma ilha, é uma montanha.
É.
No meio da Sibéria.
Aí eles vão lá. Aí ele vai lá na Sibéria e aí chega lá, O outro Mon robô aparece da onde?
Do cu. Como que
ele
chega
tava
lá?
Assim, né? Ele tava cocado no raso que nem os Kaiju.
É. Pois
não,
é.
Tava no, tava na neve. Cocadinho ali, ó.
Na neve.
É, na nevinha, esperando.
Ah, ele tava. Não, vocês não estão pensando direito. O cara tá falando assim: olha, capaz que o pessoal venha. Aí tava lá. É porque essa é a cena que eu não mostro. Tá lá o drone assim. Perninha cruzada, jogando carteado, sacou? Olhando assim, uma hora chega.
Enfim, nenhuma cena, nenhuma das cenas de ação me empolga. Não consigo. Esse segundo filme, as cenas de ação são mal dirigidas, não tem clímax, não tem arco dramático na cena, não tem porra nenhuma.
Até o som, o áudio não empolga.
Ele
música do
repete,
caralho.
Ele repete o mesmo golpe do ombro, o mesmo golpe da espada e não inventa nada novo.
Sabe o que, que resume esse filme? Quando o Boyega e a menininha, a baixinha lá, pega e fala assim, ó, aí faz o signature move dele do Deep Danger, dá o soquinho assim, na hora que ele faz isso, ele erra, cai, ele pega, isso era pra ter sido mais épico. Isso resume esse filme.
É, exatamente. Era pra ter sido mais épico. Eu queria que vocês me falassem do final do filme. A base dele está sendo invadida lá pelos Kaiju que sobraram.
Fica todo mundo assistindo.
Meia hora pra subir na porra do Jäger. Aí beleza. Aí vai lá enfrentar o bicho que tá indo pro Monte Fuji pra ligar o círculo de fogo inteiro.
Por que que inventaram que a bosta do sangue dos Kaiju explode? Na primeira, ele contamina as paradas tudo e fudeu e fala, ok. No segundo, não, você põe aqui uns metal raro nessa bosta e explode
rara.
Tudo.
Qual é a solução do final?
Eles enfiam a porra do foguete no bicho. Ah, o robozinho bolinha aparece do nada, do jeito mais legal de todos. Ele pula do avião e vai destruindo prédios até chegar no chão. Aí solda o foguete na mão do bicho, ativa a porra do foguete, eles vão pra estratosfera
e desce igual um meteoro.
E aí aponta e
Super
vai.
Superhero Landing nível Extreme, sacou?
É, aponta e vai.
Você tá esquecendo de um detalhe técnico. Eles soldam esse negócio porque eles falam, nós não conseguimos chegar lá. Ah, ainda tem uma cápsula, um foguete? Tem. Eles estão no Gipsy Avenger. Aí fala assim, nossa, mas está muito longe. Aí a mulher, a japa, tá, que era comandante lá, transformou o robozinho em drone, o Scrapper. Ele tem tempo de pular do negócio, bater nos prédios, pegar um negócio tipo tava meio quilômetro do malandro.
Sai correndo.
Sai correndo e levar. Foi. Não era mais rápido vocês terem andando ali, tipo.
Por que desgraça? Os drones, na hora que o bicho hackeia os drones, eles viram meio Kaiju.
Porque sim. Baconzitos, o nome desse filme podia ser Círculo de Fogo, porque sim. Porque todas as explicações desse filme, de porque tudo que sim. acontece, é porque sim. John Boyega, lá, filho do cara. Por que que ele é foda? Porque sim. Por que que ele entra pra virar piloto do não sei o quê?
Porque sim.
Por que que nego acha ou descobre o sinal lá de onde é a fábrica dos robôs?
Porque sim.
Por que que o cara que fez a conexão com o Kaiju lá é o vilão?
É o vilão, porque sim. É Círculo de Fogo, porque sim.
Ah, velho. Pra que que vai ter um terceiro?
Porque sim.
Miote, que isso, vamos relembrar, Miote. 5 anos atrás, Calaveira sorrindo pela última vez que a gente presenciou isso.
Deixa eu falar um negócio.
Vamos relembrar. Vamos relembrar os momentos, celebrar, confraternizar com a amizade.
Eu gostaria de dizer que eu tô lento hoje, isso é uma bênção pra você.
Ah, hoje você tá lento.
Tô, pô, eu tomei um remédio que eu tô.
Mas tá desgraçado. Pedindo já o frio ar, que abaixe mais o ar-condicionado.
Ah, caralho, eu tô suando, cara, não sei se você viu.
Olha só, vou falar um negócio, Baconzitos. Quem vai tocar o programa hoje é você. Eu não tô me sentindo bem.
Ah, não. Eu vi aqui, se não for você.
Tá, eu vou fazer a abertura.
Não.
Eu vou lá pra fora.
Não vai, não.
Vou.
Eu vim aqui gravar e o compromisso
eu
foi com você.
Eu vou,
não,
sabe por quê?
O compromisso é com você.
Sabe por quê? Porque eu não vou conseguir.
Vai conseguir, a gente vai se divertir.
Não vou, cara.
É um desafio.
Não vou,
a
não
gente
tem como
eu me divertir com três filha da puta gritando essa merda desse programa. Eu
nem tô gritando. Quatro agora, hein? Só pra dizer, você tá gritando também.
Eu nem tô gritando, foi o único que gritou. Olha que incrível. É. O único que gritou. Tá todo mundo conversando.
Numa boa.
O único animal que chegou gritando que nem uma besta.
Tá descontrolado.
Que nem um gaju pra fazer essa ligação já aí.
É o caju da gente aqui.
Tá, olha
foi
só.
O rosto. Ah, é.
Olha só, eu vou fazer a abertura.
Você vai ficar aqui.
Eu vou fazer a abertura.
Você vai ficar aqui.
Eu vou fazer a abertura. E eu vou avisar aos ouvintes que esse programa não vai ter edição. Porque é impossível
editar
essa merda com vocês falando um por cima do outro.
Mas seguinte, a gente nem começou, cara. Calma.
Pois é, imagina quando começar.
Imagina na Copa.
Vai, tá
mesmo. Assim, quem sabe faz ao vivo.
Tá.
Precisa de edição.
Então eu já vou avisar. Eu vou avisar que esse programa não vai ter edição.
Só
eu vou pegar a faixa inteira e vou botar a trilha no fundo e vou falar...
Bom.
Tá aí. É isso.
Tocar isso.
Desculpa.
Tá? Foi mal.
Beleza, então vamos lá.
É
cada um tem uma
aí.
Frase, uma pessoa tem. Na que frase.
Porra, ah, você tá de sacanagem, né?
Você escuta o programa,
até hoje
escuta.
Tem isso, 2018 ainda não mudou.
Tem uma frasezinha que a gente bota no começo.
Mas já não... Quando a primeira vez que a gente gravou...
Cara,
falou que assim, a gente vai gravar uma frase pro resto da vida, eu não quero mais ninguém gravar outra frase.
Isso era quando o Miotti editava. Agora quem edita sou eu, então não tem problema.
Nossa, ó, por isso que tá essa evolução.
Por isso que tá melhor.
Áudios, então, áudios, trilhas sonoras maravilhosas.
Pra caralho, né? Então, vamos lá. Cada um pensa uma frase pra falar, por favor. Arthur, Beconzitos, Coruja e eu, vai.
Ele realmente tá triste.
Esperando meu baixo.
Vai tocar? Vai. Não tem como ver, não. O cara reclama, tá suviando a musiquinha de...
É o Godinez, é o Godinez.
Rapaz, Silvestre
é foda. É o Godinez.
Coisa que tem de bom nessa porra de filme.
É o quê?
Quem saiu, seu babaca?
Tudo na Marvel.
Que filme?
Ele tá cantarolando o tema da guerra, enfim, dos Vingadores,
dos Vingadores, velho.
Eu só tenho uma coisa a dizer. Eu gostava de ver luta de robôs gigantes com monstros gigantes. Eu não gostava de ver, não queria ver mais uma luta de
Transformers. É uma frase rápida e sucinta.
Tá, desculpa. Posso fazer de novo?
Pode. Né?
É, eu já tô falando assim. Desculpa.
Já tá lá.
Desculpa.
Já foi.
Vai. Desculpa, gente.
Essa já é minha frase.
Não,
desculpa, já é minha frase.
Não, já é minha frase. Vamos lá. 3, 2, 1.
Eu não entendi por que a revolta.
Eu também não entendi por que a revolta.
É porque eu acho que eles queriam fazer um negócio tipo Rambo 2, a revanche.
Não. Mas é a missão, Rambo 2.
A missão, porra, não? Ah, é a missão. E qual que é o 3?
O 3 é só Rambo 3.
É Rambo 3, não? Tinha uma revanche na parada aí.
A revanche é do Rock.
Ah, olha aí.
Rock 3, a revanche.
Isso aí.
É o Rambo de outra realidade.
Isso. Rock 2, a revanche.
Rock 2, a revanche. Rock 3, o desafio supremo.
E nem sou eu que me perdi.
E Rock
hoje.
4.
Ainda.
4. Rock 4.
Ele só luta na rua. Aí
é isso. Qual que é o desafio final? Ah, é do Karate Kid.
É.
Ah, tá.
Aí tá Cobra Kai.
E o 1 é a Hora da Verdade.
A Hora da Verdade é
isso. E eu não sei porque que a gente tá falando essa merda.
Fui eu que fiz isso. É. Pior de tudo.
Pois é. Eu sou o Brunão e hoje eu estou aqui
então
com...
Então é assim que vocês se sentem? Desculpa, porque realmente... Eu fico olhando para um lado, fico olhando para o outro, fico olhando para o outro. Falei, ué, gente, e aí?
E a culpa era do Coruja. Coruja fez lá. O Coruja tá aqui só esperando o momento dele certinho.
O Bruno tá realmente chateado hoje, né?
Lembrando que essa gravação, Arthur
Oi.
E Coruja...
Oi.
Vai ter, no máximo, 1h30.
Por que você fala sempre isso pra mim?
Adivinha.
1h30 tá bom.
Tá?
1h20 a gente fala do primeiro e 10 minutos a gente fala do segundo. Fechou.
Enfim.
Tem uma lâmina de
ar. O Caju tá lá brincando, caindo na porrada, não sei o que. De repente ele fala assim. Cansei, fi. Aí que você vê. Gaju é a barata que voa, doido. É a barata Gaju. Que voa.
Não, eu já sabe, né?
O título do programa é Gaju.
Tá
Eu lembro que até hoje, a primeira vez, eu primeiro gritei com a espada, que eu achei foda. Mas na hora que ele puxa a espada, eu falei, caralho, por que você não tá usando essa merda meia hora? Porque você tá morrendo aí, tem tempo, né, amigo?
É, tem essa questão aí.
Tinha que...
Não, tinha lógico, que dar aquele...
Mas assim... Eu não reclamo porque teve petroleiro, que... teve não, tudo. Não. Mas olha assim, você podia estar usando essa porra aí.
Mais uma vez,
você podia ter salvado a galera toda antes, na real.
Mas é o Del Toro, não, mas é o Del Toro mais uma vez fazendo referência
ao Sentai. Sim, você usa
que
armas.
Acontece tudo, aí chega no final, você tem que ter uma arma
muito especial.
Diferente pra poder coisa. E nesse caso foi uma espada.
É verdade.
Não,
isso
eu concordo.
Pô, mas assim, isso é total Sentai, né? Não, porque o cara concordo. Podia. É igual, por exemplo, chegava lá, todo programa tinha um monstro novo.
Uh-huh.
Ao invés do Shaman já chegarem com a bazuca
e matarem
um tiro no monstro e um tiro no Giodai.
Não, pra matar de uma vez, né? A porra do Giodai.
É que se mata o Giodai, ele cresce.
Tenta trocar porrada.
Isso.
Pra bater mata no o vilão, na mão. Porque eles nunca vão ver vilão.
Aí depois junta.
Não, tinham que apanhar do monstro.
Isso.
Né? Aí tinha que fazer alguma coisa, descobrir alguma coisa que era um ponto fraco pra ele ficar meio tonto.
Né?
Aí dá porrada
aí
nele.
Aí chamava Power Bazooka, montava. Sim. Power Bazooka.
Matava
o monstro. Aí vinha o Giodai.
Ressuscitava.
Aí eles ficavam surpresos porque o Giodai aparecia.
Meu Deus, o Giodai!
Como assim, cara? Vocês sabem que depois de matar o monstro vai aparecer o Giodai.
Atira nele, já fica assim, Power Bazooka, pum, matou.
Isso.
Aí o Giodai, pum, bateu de novo.
Acabou. Um dos caras, peraí, coruja. Um dos caras podia ter falado assim, gente, olha só, por que na próxima vez...
A gente não mata logo o Giodai.
A gente não leva duas balas. Uma pro monstro e uma pro Giodai.
Eu
nem
carrego.
De duas balas. Eu carrego. Não tem problema.
Bruno, não, mas que a...
Leva na mochila.
Não precisa de duas balas.
Leva na mochila.
Bota o amarelo ou o preto, que normalmente não faz muita diferença.
Essa frase já bota tá Disney... muito ruim.
Caralho, foi sentido.
Eu queria tanto que você entrasse no programa.
Vai entrar.
Porque assim, porque eu não vou editar esse programa. O amarelo e o preto.
Eu juro. Eu juro que não foi de verdade. É os dois. É os dois que ninguém queria ser, velho. É os dois que ninguém queria
ser. Você tá melhorando, coruja. Coruja, dica, pare quando você tá ganhando, velho.
No mês de jogador número 1, nada melhor do que homenagear nossos patrões com personagens da nossa infância.
Adriana Abreu, essa é a Chiquinha.
O Alberto Marinho é o Capitão Planeta.
Alexandre Garcia de Carvalho, esse é o Jaspion.
Álvaro César Dolan Jr., Jiraya.
Hamilton Gonçalves de Souza, Marroney.
André Braga é o Alf.
Andréia de Oliveira, Dot.
Arthur Bárbaro é o Muttley.
Arthur Bonifácio, Pinky.
Bruno Gunter Freak é o Capitão Caverna.
Bruno Henrique Cidrim Passos, Garoto do Futuro.
Camila de Souza Vieira é a Mini.
Carolina Schau, She-Ra.
Central 47 só podia ser o Silvio Santos.
Cláudio Piccoli Cesini, Rocky.
Daniel Caixeta é o Boba Fett.
Daniel Moreira, Mad Max.
Daiane Baraldi é a Baby.
Diego Francisco de Paula, Fofão.
Diego Moura Dil é o Cérebro.
Diego Freitas, Gizmo.
Douglas Lombardi é o Hong Kong Fu.
Éder Cardoso Santana, He-Man.
Eduardo da Silva Bandeira é o Papai Smurf.
Eduardo Ramos, Chester do Bickman.
Eduardo Roberto Melchioretto é o ET.
Edmilson Ferreira da Silva Júnior, o Máscara, esse é doidão.
O Eldis é o Falcão Azul.
Eliezer Souza, Mega Man.
Emílio Mansur é o Dexter, do Laboratório.
Fábio Tartaruga, Fred Krueger.
Felipe Aluoto é o Hulk.
Felipe Bezerra, o Menino Maluquinho.
Felipe Fiorito Mancini, Ceia.
Fernando Abreu Gontijo, Patolino.
Clodoaldo de Lima Simões Neto só podia ser o Slot.
Gilmar Lima de Souza, o Presto.
Guilherme André Peretti, Howard, o Pato.
Guilherme Bandeira Santiago, Homer Simpson.
Gutenberg Lima dos Santos é o Cavalo de Fogo.
Hélio Paiva Neto, Capitão Boeing.
Henrique Pinheiro é o Mr. T.
Henrique Soares Silva, Didi.
A Jaqueline Oliveira é a Mulher Maravilha.
Jefferson Fonseca, o Guinho.
Jefferson Cordeiro, o Zezinho.
João Paulo Alves da Rocha, Luizinho.
E o João Paulo Silva é o Conan.
Joyce Oliveira Castro, Marvin o Marciano.
Jonabe Teixeira é o Flanders.
Josair S.G. Júnior, Super Mouse.
José Edson da Silva, Munha.
Júlio César Ketzer Oliveira, Topogígio.
Karina Azevedo, Patrine.
Lauro, Pica-Pau.
Leonardo Amaro, Fred Flintstone.
Letícia Iracide Medeiros, Margarida.
A Lígia é a Docinho, das Meninas Superpoderosas.
Lucas Dias de Freitas, Ryu.
Luiz Alfredo Filho é o Optimus Prime.
Márcio Machado Matos, Roger Rabbit.
Márcios Vinícius Ferreira de Freitas é o Giodai.
Matheus José dos Santos, Bronquinha, Dursinhos Gummy.
Matheus Belo é o Oli.
Maicon Rabelo, X-Tudo.
Miguel Eugênio é o Manda Chuva.
Moisés Almeida, Michelangelo.
Nicolas de Oliveira é o MacGyver.
Pablo S. Figueiredo, Serginho Malandro. Yeah, yeah!
Paulo Roberto Libardi é o Frikazoide totalmente.
Pavlo Dias, Bickman.
Regis Silva é o Zorro.
Renata Araújo, o Predador.
Ricardo Luiz Souza é o Robocop.
Ricardo Malen, Scooby-Doo.
Roberto Castelo Branco é o Popeye.
Rodrigo de Castro Anes, Lion Man.
Rodrigo Figueiredo, Inspetor Bugiganga.
Sérgio da Costa Almeida, Garfield.
Silton Júnior, Eduardo Mãos de Tesoura.
Suelen Nastri, Punky, a Levada da Breca.
Tassiane Regina Silva Bressan, é a Sailor Moon.
Tiago Mendanha do Nascimento, Tartaruga Rafael.
Tiago Oliveira Martins Costa Luz é o Space Ghost.
Tiago Peixoto, Super Mario.
Tiago Vinícius é a Tartaruga Donatello.
Valdir Fumene Jr., o Ash do Evil Dead.
Vitor Dutra Freire, Chaves.
Wanderson Barbosa, Homem Codorna.
E William Spengler, Ultraman. Então é isso, Patreons. Vocês são o nosso verdadeiro...
Número 1.
Vai embora, acabou a festinha. Vai pra casa, vai pra casa.